Então, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar com a seguinte advertência. Em geral, nas discussões públicas no Brasil sobre o que quer que seja, você dificilmente encontra alguém que saiba manejar as palavras além do seu significado dicionarizado. Significado dicionarizado que é tomado, quer dizer, de maneira espontânea e ingênua, como se fosse, ou seja, o próprio retrato da coisa, a própria descrição da coisa, que evidentemente não é. Então, isso quer dizer que as pessoas usam essas palavras de uma maneira inteiramente fetichista, acreditando que sabem do que está falando, porque o significado que elas usam corresponde àquele que está na cabeça da outra pessoa. Porém, a relação entre o significado e o referente, que é o objeto, a coisa, a situação a qual a palavra se refere, é sempre um negócio bastante complicado. Então, para que você tenha alguma apreensão, captação do referente, você precisa muito mais do que o significado de uma palavra. Você precisa a capacidade de perceber o objeto, recordá-lo com toda a sua complexidade e, inclusive, e em seguida expressar os vários componentes que fazem com que ele seja aquilo que ele é. Eu, no dia 8 de março, eu publiquei um texto no Facebook a respeito de um fenômeno chamado sexo. O sexo é evidentemente uma coisa bem mais simples do que a personalidade, desde que ele é um dos componentes dela. E aqui eu faço algumas distinções que são sistematicamente ignoradas nas discussões públicas a esse respeito, levando a conclusões desastrosas e resultados catastróficos. Depois de vocês, eu vou ler isso aqui rapidamente, e depois de vocês tomarem conhecimento dessas distinções, vocês verão a que ponto são absurdas as discussões em geral sobre este assunto que tem aparecido na mídia. Quer dizer, parece que são realmente papagaios falando, né? Um papagaio falando para um gravador, o gravador respondendo para o papagaio. E há apenas uma troca de palavras, não há nenhuma relação com o objeto real que ao qual a conversa está supostamente se referindo. E essas distinções são absolutamente necessárias para um estudo da personalidade. Eu vou dar esse pequeno modelo, né, de apreensão de um objeto por trás da palavra que o designa e em seguida aplicar isso ao estudo da personalidade, tá? Então, eu vou ler aqui. Em praticamente tudo que leio e ouço a respeito de sexo, desejo e amor, reina a mais tosca e pueril indistinção entre as experiências mais diversas associadas a esses termos, quase sempre tomados como sinônimos. No seu nível mais imediato e fisiológico, o desejo é um fenômeno puramente interno, produto da química hormonal sem objeto definido. Ou seja, o sujeito está sexualmente excitado, mas não com algo ou alguém em particular. Simplesmente o desejo aparece. Isso acontece frequentemente quando você acorda, né? E que por isso mesmo pode ser em seguida projetado sobre qualquer objeto real ou imaginário. Note que se não existisse o sexo neste primeiro sentido, puramente fisiológico, ele não existiria nos outros sentidos também. Bem diferente é o desejo despertado pela visão direta ou indireta de um objeto, de um corpo desejável. No primeiro caso, o desejo vem, por assim dizer, de dentro para fora. E no segundo caso, ele é atraído de fora. Invariavelmente, o fator excitante é aí algum traço sexual secundário ao qual o sujeito seja particularmente sensível: peitos, traseiros, pernas, olhos, etc. Esse é o nível que corresponde tecnicamente à noção escolástica da concupiscência. Comentários de garotões de praia entre as transeuntes que lhes parecem gostosas são enciclopédias das expressões verbais que manifestam esse tipo de desejo. Quer dizer, você vê uma pessoa que você não sabe quem é, mas que tem um traseiro atraente, umas pernas bonitas, tal, e você naturalmente se sente atraído por isso. Você vê que aqui o caso é especificamente diferente do anterior. O anterior não precisa de um objeto, né? Ela é simplesmente, vamos dizer, um produto da sua dinâmica interna, né? No terceiro nível, o desejo não é despertado por nenhuma característica física mais saliente, mas por uma impressão geral, indefinida e não localizada, de beleza ou charme, quase uma aura mágica em torno do objeto desejado. Daí você não está fixado nem no traseiro, nem nos olhos, nem não sei o quê, mas é uma impressão geral que você tem de uma pessoa inteira, por assim dizer. Logo acima disso vem a paixão, o enamoramento, o coup de foudre, que torna o objeto uma presença obsessiva na mente do apaixonado. Quer dizer, você não consegue mais parar de pensar naquilo, de noite. Então é aquela pessoa ocupa a imaginação dele e, de certo modo, o domina. Esta emoção é repleta de ambiguidades. Traz invariavelmente consigo a ansiedade, o medo da rejeição e aciona um conjunto de mecanismos psicológicos de defesa contra a frustração possível. Espero que vocês estejam reconhecendo isso nas suas experiências pessoais. Né? Bom, eu tinha falado desses três níveis, quer dizer, o primeiro é o da pura química hormonal, que produz um desejo sem objeto específico e que, portanto, pode se grudar sobre qualquer objeto que apareça. O segundo, o desejo despertado pela visão de um objeto. Portanto, no caso, primeiro caso, o desejo vem de dentro para fora. No segundo, é atraído de fora para dentro. No terceiro, o caso onde o desejo não é mais despertado por um traço específico, mas, vamos dizer, pela visão de uma pessoa inteira, uma espécie de fascínio com uma pessoa inteira, sem que você saiba dizer o que propriamente o atraiu nessa pessoa. Né? O traço é simples, a diferença é muito simples. Quer dizer, se você está atraído pelas pernas, ou pelo traseiro, por qualquer coisa, você sabe. No segundo caso, se é atraído pela pessoa, você não sabe dizer especificamente o que o atraiu. Né? Logo acima disso, vem a paixão, o enamoramento, o coup de foudre, que torna o objeto uma presença obsessiva na mente do apaixonado. Esta emoção é repleta de ambiguidades. Traz inevitavelmente consigo a ansiedade, o medo da rejeição e aciona um conjunto de mecanismos psicológicos de defesa contra a frustração possível. É quase impossível o sujeito sentir esse tipo de desejo e não ter, por exemplo, ciúme, tá certo? Se ela vê o sujeito prestando atenção numa outra moça, ou ela vê o cara prestando, o homem vê a moça conversando com outro cara, já sente ciúme. E junto com o ciúme vê uma raiva, um desejo de vingança, uma coisa assim. Então, é um estado cheio de ambiguidades, né? Vencidas essas ambiguidades, o enamoramento pode se consolidar num sonho conjugal. O anseio de ter a pessoa amada ao nosso lado para sempre. Nesse nível, o desejo assume tons de um valor moral. Quer dizer, aquilo passa a ser aprovado ou louvado pela comunidade. Né? Destinado a manifestar-se na aceitação comum de sacrifícios para o benefício mútuo, para a criação de uma família, para o enfrentamento das responsabilidades sociais, etc. A resistência maior ou menor às dificuldades pode levar a resultados que vão desde a criação de uma família estável até uma variedade de desastres conjugais, o que acontece na maior parte dos casos. Né? Só no topo da experiência conjugal, com todas as suas ambiguidades, é que pode, no entanto, surgir o verdadeiro e genuíno amor no sentido pleno da palavra, que é o impulso firme, constante e irrevogável de tudo sacrificar pelo bem da pessoa amada, de perdoar sempre e incondicionalmente os seus defeitos e pecados, de protegê-la contra todo o mal e toda a tristeza, ainda com o risco da nossa própria vida, e de conservá-la ao nosso lado como nosso bem mais precioso, não só nesta existência terrestre, mas por toda a eternidade. Neste último nível, o sexo propriamente dito perdeu toda a energia autônoma, e ou é esquecido ou passa a desempenhar um papel ocasional e bem modesto entre mil e um modos diversos de expressar o amor. Cada um desses níveis engloba e transcende o anterior, e só quem chegou ao último e mais elevado compreende o que estava em jogo nas fases superadas. Quer dizer, quem não alcançou pode imaginar, mas não tem ainda a vivência concreta dos elementos todos que foram se incorporando na sua experiência do amor e tornando cada vez mais complexa e abrangente. Tudo isto é amor. Agora, você vê que a palavra amor, se você procurar um no dicionário, você vai encontrar alguma definição, evidentemente. E essa definição, ela não é incompatível com nada disso, certamente. Porém, ela não lhe dá, vamos dizer, a descrição diferenciada do fenômeno. Por quê? Porque o dicionário não descreve coisas. Porém, o significado de palavra. O que é o significado de palavra? São outras palavras. De modo que o dicionário, de algum modo, ele se fecha em si mesmo. O Fernando Saussure dizia que o significado de uma palavra, neste sentido, é a diferença entre ela e todas as outras. Portanto, não há no dicionário nenhuma palavra que seja usada para definir uma outra palavra e que não esteja, por sua vez, definida. Se faltar isso, o dicionário é muito ruim. Então, de certo modo, o dicionário é um todo fechado. Ele é o sistema da língua. Acontece que a língua só é um sistema quando considerada em si mesma, independentemente do seu uso social. Porque, no caso, neste segundo caso, ela passa a ter referência a objetos que não são palavras. E cuja expressão ou descrição em palavras é bastante complexa. Quer dizer, quanto mais você tem a impressão viva de um objeto, mais palavras você precisaria para descrever ou exprimir. Quer dizer, aqui eu fiz, vamos dizer, essa breve descrição do fenômeno, das camadas do fenômeno do amor, num mínimo de palavras. Né? Eu espero que as pessoas entendam assim. Mas, na verdade, a descrição precisaria ser muito mais completa. Porém, nós chegamos ao ponto em que aparece um professor de filosofia, esta besta quadrada desse Clóvis de Barros, dizendo que a pedofilia é uma forma de amor. Né? O amor, diz ele, é um fenômeno que não tem moralidade, é um fenômeno natural. Ele diz, bom, em que sentido a pedofilia é um amor e ela é um amor a quem ou a quê? Se você está atraído por pessoas impúberes ou de baixa idade, isso quer dizer que quando elas crescerem, você vai parar de ter atração por elas. Se você tem atração para o sujeito aos 7 anos e continua tendo quando ele tem 30, então é um caso de homossexualismo como outro qualquer e não é pedofilia de maneira alguma. Quer dizer, a pedofilia se centra na idade, na baixa idade, na infância, a qual está destinada inevitavelmente a passar. Portanto, não é amor a uma pessoa, mas a uma situação determinada. Portanto, ela é uma forma de fetichismo, como o sujeito, por exemplo, que se sente excitado em situações de perigo. Ele tem que transar com a aeromoça no avião, ele não pode se esperar para ir para o hotel. Mas, e se o avião estiver caindo, melhor ainda. Né? Então, todos nós temos alguma forma de fetichismo. Né? Eu sempre tive o fetichismo de me esconder. Pegava a garota e ia para um lugar onde ninguém sabia que a gente estava. Isso me parecia extremamente excitante. Isso 40 anos atrás. Então, vamos dizer, isso estava presente, independente de qual fosse a moça. Portanto, era um fetichismo mesmo, não tinha nada a ver com ela. Então, a pedofilia também é uma atração que você tem por uma determinada situação biológica do objeto desejado, e não pelo próprio objeto. Então, ela não pode ser um amor de maneira alguma, tá certo? Assim como o desejo de perigo ou o desejo da secretude não é amor de maneira alguma, mas apenas uma necessidade interna do seu imaginário. Agora, me pergunto, como é que um professor de filosofia não consegue apreender essa distinção elementar, quase brutal? Então, hoje em dia, como diz, não existe mais nem sacanagem, só existe amor, tudo é amor. Né? O sujeito acorda com uma ereção, é amor. Né? Passou a mão na bunda da secretária, é amor. Estuprou a professora, é amor. E assim por diante. Quer dizer, nós estamos vivendo numa situação de psitacismo quase louco, psicótico mesmo. Né? As pessoas não sabem do que estão falando e não querem saber. Então, eu digo, para que estão falando? De que estão falando? Não estão falando de nada. Estão apenas, vamos dizer, expondo o desejo do seu ego de se impor ao outro. Estão apenas tentando dar uma impressão. Não é isso? Então, isso quer dizer que os objetos não são convocados. Muito bem, quando nós falamos de um fenômeno chamado personalidade, nós temos, evidentemente, na mão um problema muito mais difícil do que esse aqui. Não é isso? Vamos dizer que o sexo é uma parte da experiência humana, é uma parte também da personalidade humana, e a personalidade, na medida em que o abrange, e que pode, até certo ponto, ser caracterizada por estes 6 níveis, tá certo? Evidentemente, requer uma atenção muito maior, não é isso? Aos seus componentes reais. Então, nós podemos perguntar o seguinte, como nós tomamos consciência de uma personalidade? Evidentemente, não é por nenhum traço verbalizável. Quer dizer, você distingue uma pessoa da outra, não só fisicamente, mas por um certo tônus, uma certa energia, uma certa modalidade de presença, que é característica daquela pessoa. Não é isso? Por exemplo, se você pegar 400 pessoas tímidas, então cada um é tímido de um jeito e você não confunde um com o outro, não é isso? Então, inclusive pode ter, vamos dizer, a timidez disfarçada, que é o sujeito que força para ser cara de pau, para camuflar a timidez, e a gente percebe a timidez escondida. Tem tudo isso, quer dizer, tem uma variedade de expressões enorme, e cada uma dessas expressões vai diferenciar uma personalidade. Isso eu estou falando de um traço só, que seria a timidez. Mas nós não percebemos as pessoas pelos seus traços separados. Nós as percebemos como totalidades. E essa totalidade se distingue não só fisicamente, mas se distingue pela sua reação integral à presença integral da pessoa. É assim ou não é assim? Muito bem, então esse é o primeiro dado que nós temos. Se nós temos esse dado, nós sabemos que a tradução disso numa tabela de traços de personalidade que possam ser quantificados, por exemplo, X% de coragem, X% de brilho, de carisma, X% de preguiça, etc, etc, etc. Nós sabemos que este quadro não nos fornecerá uma imagem da personalidade, mas somente de traços separados. Porque esses traços, na tabela, estão separados. Tanto estão separáveis que qualquer desses traços pode ser quantificado, vamos dizer, numa proporção diferente. O sujeito pode ter 0% e o outro pode ter 100% de alguma coisa. Né? Então, quer dizer que esses traços em si mesmos são separados. Mas na personalidade eles não aparecem separados. Eles estão todos juntos e eles só podem ser separados por abstração. Não é isso? Portanto, quando você faz essa abstração, você já não está falando da pessoa concreta, mas apenas de um aspecto separado dela, comparado com o mesmo aspecto numa outra pessoa. Não é isso? Então, nós podemos conhecer a personalidade por esse meio? Não podemos conhecer de jeito nenhum. Nós podemos conhecer apenas, vamos dizer, o reflexo social de alguns hábitos ou características dessa personalidade. E, no entanto, durante anos, quase tudo que os psicólogos fizeram foi fazer essas tabelas e ver como, quais os traços que importavam, quais não importavam, quais podiam ser mais facilmente quantificáveis, quais não podiam, etc. Essa discussão levou um século. Né? Então, é por isso que eu digo, uma psicologia da personalidade propriamente, eu nunca encontrei, eu não vejo isso em parte alguma. Então, uma psicologia da personalidade precisaria começar por colocar este problema, quer dizer, como é que eu tomo conhecimento de uma personalidade? E por descrever esta experiência. Quer dizer, o que significa exatamente você perceber uma pessoa como pessoa? Não somente como uma presença física. Isso. Mesmo quando você tem somente a presença física de uma pessoa desconhecida, algo da personalidade dela você já capta. É quase impossível você não captar nada. É quase impossível nós captarmos uma pessoa somente como presença física. Não dá para fazer isso. Sempre alguma outra coisa a mais chamar a sua atenção. A posição, o tônus, né? O modo de vestir, várias coisas que são. Se você fosse fazer a lista, não acabaria mais. Você pegar um sujeito que você viu na rua, né, e o qual você percebeu, por exemplo, sei lá, que ele estava triste. Eu digo, muito bem, agora você me descreva todos os traços pelos quais você captou que ele estava triste. Você não consegue, tá certo? E, no entanto, o problema do conhecimento da personalidade consiste exatamente nesta descrição. Não é isso? Em segundo lugar, mesmo quando você percebe a personalidade, você não tem noção de quais são as fontes interiores dela. Porque quando você percebe a personalidade, ela já está pronta de algum modo. Claro que ela pode modificar em seguida, tá certo? Mas ela não apareceu inteira pronta, ela foi se formando de algum modo e você não conhece essa história. Portanto, você também não sabe dos traços percebidos, quais aqueles que serão mais permanentes e quais os que podem desaparecer no instante seguinte. Então, para isso, nós teríamos que recuar desde dessa primeira impressão da personalidade para a sua fonte interior. Isto é, como o problema dessa personalidade se colocou para o seu próprio portador. Ou seja, o problema do quem sou eu, ou do quem eu quero ser, ou de como eu estou parecendo, como as pessoas me veem. Todo mundo se colocou essas perguntas algum dia, e colocar-se essas perguntas é uma das matrizes da personalidade. Por exemplo, quando você percebe, por exemplo, que você é sistematicamente mal interpretado. Você fala e as pessoas entendem outra coisa. Isso acontece com muita gente. Não é isso? É natural que o sujeito pergunte, o que está acontecendo comigo? Eu tenho uma inabilidade de expressão? ou eu sou uma vítima das circunstâncias, o que está acontecendo? E este problema que ela se coloca será uma das matrizes da sua personalidade em seguida. A personalidade será afetada pelas conclusões a que ela chegue neste exame. E este tipo de perguntas nós fazemos sobre uma infinidade de coisas. Por exemplo, vamos supor que você está num parque de diversões e tem aquela maquininha para você dar uma martelada e ver quanto que a bolinha sobe, né? Então você faz essa pergunta: quanto de força eu tenho realmente, né, comparado com os outros? E por que eu tenho mais ou tenho menos? É natural que você se coloque isto, não é isso? Você vai ter um resultado pífio, você pergunta: o que há comigo? Eu estou doente ou eu sou sempre assim? Não é isso? Todos nós constantemente fazemos perguntas sobre a nossa personalidade e sobre o impacto que ela tem sobre os outros, em como esse impacto afeta a relação delas conosco. Na verdade, talvez esse seja o assunto com o qual nós mais pensamos. Não é isso? Agora eu estou aqui dando uma aula, eu tenho que pensar assim, cada palavra que eu digo vai soar de uma certa maneira, e eu quero que as pessoas me entendam. Tá certo? Então, eu estou pensando assim, o que eu quero dizer, o que você ouviu, o que você entendeu, e como eu posso corrigir uma coisa pela outra. Isso quer dizer que pensar sobre si mesmo, você refletir sobre a sua personalidade, é quase, vamos dizer, um ato reflexo. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Sem isso, não há possibilidade de convivência possível. Se você retirar este elemento, sobra só a convivência automática. Tá certo? Então, ninguém está reparando propriamente em nada. É isso? Então, como nós faríamos para recuar desde a primeira impressão, impressão geral da personalidade, até o centro dela, o centro autoconsciente que a gerou, ao menos em parte? Eu digo ao menos em parte porque é o seguinte: alguns dos elementos que compõem uma personalidade adulta foram colocados lá pelo seu próprio portador, outros foram herdados, outros foram incorporados, copiados do meio, tá certo? E frequentemente nós não sabemos onde termina uma coisa, onde termina, começa a outra. Você vê, por exemplo, que as crianças pequenas, elas tendem a imitar tudo. Tudo que o pai e a mãe falam, eles tendem a falar igual. No começo falam tudo, só que depois eles começam a escolher. Se diz uma palavra, elas não repetem essa palavra. Se diz uma outra, eles repetem. Quer dizer, já existe um princípio pessoal de escolha. Eu quero isso e não quero aquilo. Né? Então, quanto do que foi assimilado, vamos dizer, por imitação, expressa uma escolha pessoal e quanto foi impregnado só por automatismo? Nós nunca sabemos. Então, isso quer dizer que a nossa própria personalidade, ela contém para cada um de nós um certo coeficiente de obscuridade. Uma parte nossa que nós não conhecemos, mas que nós sabemos que está ali. Como esta parte, ela está atuando junto com as partes que são conhecidas, isso quer dizer que sempre a nossa conduta pode desencadear sobre o meio efeitos que são diferentes daqueles que nós esperávamos. E essa expectativa, vamos dizer, do erro de comunicação, ela também faz parte da personalidade, e todos os mecanismos que você vai criando para corrigir isso também fazem parte. Então você vê como esse fenômeno é enormemente complexo e como ele só pode ser descrito como um conjunto de tensões. Um conjunto de tensões que, pior ainda, não permanece estável, mas que vai se transformando, né, ao longo do tempo. Né? Agora, eu pergunto, como é que um sujeito que não percebe que pedofilia é fetichismo e não amor pode chegar a descrever uma personalidade? Como é que ele pode chegar a apreender o que é uma personalidade? Isso nunca. Porque acostumou-se a raciocinar com base apenas no significado dicionarizado das palavras, em analogias entre palavras e não entre coisas. Isto, vamos dizer, no Brasil de hoje isso é endêmico, praticamente todo mundo raciocina assim, e as pessoas frequentemente agem como se, trocando uma palavra, você tivesse trocado uma situação realmente. Então, é claro que isso também é um fetichismo, por sua vez, e uma sociedade que está afetada por esse tipo de linguagem, é fácil você perceber que nunca nenhum problema terá solução, porque, vamos dizer, as reuniões ministeriais, as discussões no parlamento não são diferentes disso que eu estou dizendo. Se você as analisar, você verá que o mesmo fetichismo verbal ali em pé e, junto com ele, a total incapacidade de apreender um objeto. Porque quando você apreende o objeto, isso não quer dizer ainda que você seja capaz de expressá-lo verbalmente. Expressá-lo verbalmente é uma segunda etapa, é um segundo problema. Vocês imaginam, por exemplo, essas seis dimensões, ou seis camadas do fenômeno amoroso que eu descrevi aqui, vocês imaginam quanto tempo decorreu entre eu perceber isso e eu ser capaz de resumi-lo em palavras. Eu percebo isso faz 20 anos. Um dia me apareceu a fórmula verbal e é isto. Então, mas isso só acontece se você quiser realmente alcançar a fórmula verbal que dê à sua percepção, vamos dizer, uma forma estável e comunicável. Mas, em geral, a pessoa não tem nem o primeiro impulso, que é de perceber o objeto. É o impulso, vamos dizer, de reagir a palavras com outras palavras imediatamente. Mas palavras que naturalmente vêm imantadas de uma reação emocional que elas causam por si, independentemente da presença ou ausência do objeto. É isso. Muito bem. Alguns aqui devem ter conhecido a minha teoria das camadas da personalidade. E ela é uma dinâmica da personalidade. Quer dizer, assim como eu estou falando aqui de uma estática ou estrutura da personalidade, que vai desde esse círculo externo de percepções até o seu núcleo mais íntimo, núcleo que, por sua vez, mergulha num passado que é desconhecido, no inconsciente, etc., etc. Assim também existe, então, uma psicologia evolutiva da personalidade. E basta você dar uma repassada nessa teoria das camadas para você ver que a personalidade que você percebe, ela é a cada momento a resultante de um conflito. O conflito entre um eu, que é um centro decisório, e os recursos disponíveis. Esses recursos são dados pela sua hereditariedade, pelo que você aprendeu, pela cultura adquirida, né, pelos hábitos introjetados, etc. Tudo isso já está presente em você como fato. Por exemplo, um hábito que você tenha não é necessariamente uma escolha sua, ele já está presente. Por exemplo, você é um sujeito madrugador ou dorminhoco. Alguma coisa você já é no presente momento, e não, isso não foi necessariamente uma escolha. Então, esse é um dado. Esse dado está em você, mas ao mesmo tempo ele está presente para você como se fosse uma coisa externa, porque não foi você que escolheu. Então, esses elementos, vamos dizer, que são, por assim dizer, voluntários e involuntários, eles estão sempre num conflito. É isso? E a personalidade que você percebe a cada instante é a resultante provisória desse conflito. Essa resultante provisória lhe mostra certos centros motivacionais, quer dizer, certos motivos que o indivíduo tem para agir, que para ele são muito importantes, mas que podem deixar de ser importantes no instante seguinte. Então, logo ele passa de uma camada a outra. Portanto, aquilo que você percebe como personalidade dele não é personalidade ainda. Isso quer dizer que a personalidade só pode ser conhecida a rigor depois que o sujeito morreu, porque você conhece a vida inteira dele, então você sabe quais são os elementos estruturais permanentes, profundos, etc., etc., e quais foram elementos que se anexaram ali de passagem e foram rejeitados, eliminados ou neutralizados em seguida. Somente aí nós sabemos. Porém, a cada instante, nós também podemos imaginar projetivamente como será a continuação da vida dessa pessoa. E note bem, esse julgamento ele está implícito na própria percepção que nós temos da personalidade dela. Quer dizer, perceber uma personalidade é também fazer implicitamente uma previsão. Por exemplo, você perceber, eu como professor particularmente tenho isso, você perceber quais são os limites e possibilidades de aprendizado, de evolução que essa pessoa tem. Eles não são os mesmos em todas as pessoas. Umas pessoas têm mais capacidade de aprender, evoluir, se transformar, etc. E outras têm menos. É isso? Então, esta previsão, esta antecipação, ela faz parte da simples percepção de uma personalidade. Claro que ela pode ser, em seguida, conscientizada e tornar-se objeto de reflexão. Mas, de uma maneira implícita, ela já está dada. É isto o que eu chamei, em outro contexto, de círculo de latência. Você perceber qualquer coisa, qualquer ente, não é só perceber a sua presença física, mas um certo potencial de ação que está contido nele e que o diferencia dos demais. O exemplo que eu dou é assim: você está andando por uma rua, você vê um cachorro deitado. Você sabe que esse cachorro pode abanar o rabo, ele pode não fazer nada, né? Ele pode levantar e sair correndo, ele pode latir para você, ele pode sair correndo atrás de você, pode te morder. Mas você sabe que ele não vai sair voando. Se você não souber disso, você não percebeu que é um cachorro. Note bem, como você formou essa imagem de cachorro? Foi preciso que você visse vários cachorros e depois de você ter visto 1.235 cachorros, nenhum voou, você conclui que cachorros não voam? Foi assim? Não. Tem alguns empiristas idiotas que pensam que é assim. Quer dizer que você aprendeu por experiência, né? Na verdade, eu digo, você aprendeu tudo isso no primeiro cachorro que você viu. Você viu que nele havia alguma incompatibilidade entre a forma do corpo dele e o ato de voar. Isso está dado no próprio formato dele. Não é isso? Então, se você não tivesse percebido, vamos dizer, a forma essencial do que é um cachorro no primeiro cachorro, se você só tivesse percebido nele algum traço acidental, por exemplo, o formato da orelha ou a cor, depois você veria no segundo cachorro algum outro aspecto acidental, um terceiro aspecto acidental no terceiro cachorro e assim por diante, e jamais você conseguiria formar a imagem de cachorro. Portanto, a percepção da essência de um objeto é imediata e é dada no primeiro objeto daquela espécie que você viu. Claro que você pode se equivocar às vezes. Então, essas primeiras percepções, elas estão ricas de sugestões. Quer dizer, você percebe as coisas, os entes, não apenas como presenças, mas como possibilidades de ação, que estão implícitas nele e que fazem com que ele seja o que ele é. Você imagina o susto que você levaria se você vê um cachorro como o Big Mac e quando ele abre a boca, em vez de latir, ele mia. É? Isso nunca aconteceu, é? Certamente. Mas se acontecesse, você acharia espantoso. Por quê? Porque você está acostumado que os cachorros latem e não miam. Quantos cachorros você precisou ver para chegar a essa conclusão? É? O primeiro cachorro que latiu, você já percebeu que era isso que ele faz. Não é isso? E os gatos também. Então, o que nós percebemos numa personalidade é exatamente o que eu chamo de círculo de latência. Quer dizer, um conjunto de desenvolvimentos possíveis, pelo menos nos próximos instantes. Você tem uma antecipação da conduta dessa pessoa, pela impressão que você teve da personalidade. Claro que essa impressão, essa antecipação pode ser desmentida. A pessoa pode, inclusive ela pode mudar de um instante para outro, decidir fazer alguma coisa que não combina com o que ela era antes. Todos nós podemos fazer isso. Mas esta percepção antecipativa, ela está sempre presente em tudo que nós percebemos e, no caso da personalidade, mais ainda, porque a personalidade é um dos elementos mais ativos que existem. Perceber uma personalidade não é como perceber uma pedra. Não é isso? Quando você percebe uma pedra, você sabe que ela não vai se mover, mas você sabe que ela tem algum peso. Não é isso? E isso é a ação que ela está exercendo sobre o chão em que ela se assenta, tá certo? Você sabe que ela tem uma certa consistência. Que a consistência de uma pedra é diferente da outra, assim por diante. Se você vê um pedaço de granito, um cristal, etc., você sabe que a consistência dele é diferente, ainda que você não o toque, tá certo? Então, esta reação que você obtém quando você o toca, ela é antecipada na simples percepção visual que você teve. Então, toda a percepção está carregada de uma antecipação. E esta antecipação não está só na nossa mente. Ela é sugerida pela própria forma do objeto que você está percebendo. E na percepção da personalidade, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a forma que você apreende na presença da pessoa sugere certas ações e certas condutas, né, possíveis e que combinam com a presença física dela, por assim dizer. Não é isso? Então, É claro que hoje em dia você tem uma série de elementos culturais que tornam essa percepção mais difícil. Não é isso? Por exemplo, o fato de que aparece um transexual e você é obrigado a chamá-lo de senhora ou senhorita, isso significa que você não pode perceber certas coisas nele, embora elas estejam lá e você as tenha percebido perfeitamente bem. Então, isso introduz, vamos dizer, um elemento de confusão na própria esfera da percepção, não é isso? Então, quer dizer, onde entra um elemento, uma proibição convencional que vai diretamente contra a estrutura da percepção. Eu não preciso acentuar a gravidade disso, porque uma vez que você aprendeu a fazer isso num domínio específico, perante uma situação específica, aquilo se impregna na sua mente toda e vira uma espécie de um novo código, um engrama na sua mente, e isso vai se alastrar por todo o seu campo perceptivo. Quer dizer, você já está, de certo modo, já está intelectualmente lesado só por causa disso. Muito bem. Repetindo a pergunta, como que nós transitamos desde a primeira impressão da personalidade até algo, vamos dizer, da sua fonte interior? Como que esta pessoa se transformou naquilo que ela é? E como ela está se fazendo, se produzindo neste mesmo instante? Ou seja, além daquilo que você percebe dela, você percebe que ela também está percebendo você. Não é isso? Se não perceber, algo falhou na sua percepção. Quer dizer, você sabe que você não está só vendo, mas você está sendo visto também. E na medida que você está sendo visto, bom, a pessoa está tendo também uma percepção do que você é por fora e por dentro. Todo conhecimento que nós possamos ter de uma personalidade é desse tipo. Quer dizer, eu percebo que o sujeito é assim, assado, porque ele percebeu que eu sou assim, assado. Se você fizer a abstração disso, então, a sua visão da personalidade do indivíduo passa a ser coisificada, quer dizer, você o está descrevendo como se você fosse um ser invisível que o percebeu. Então, existe o seguinte elemento: o indivíduo aparece de tal ou qual maneira porque eu lhe apareço de tal ou qual outra maneira. Portanto, eu não estou vendo como ele é em si mesmo em todas as situações da vida, mas como ele é para mim naquele momento. Se tem uma terceira pessoa, eu já sei também que ele aparece para a terceira pessoa de uma outra maneira. É? E assim por diante. Por exemplo, aparece uma senhora com seu marido. Bom, eu sei que ela tem muito mais intimidade com ele do que comigo. Eu sei isso instantaneamente. Mas, portanto, existem certos aspectos dela que são visíveis para ele, não são visíveis para mim. E se aparece um terceiro, um quarto? Veja a imensidão de perspectivas que nós temos ao perceber uma simples personalidade. Tudo isso é percebido ao mesmo tempo e tudo isso fica mudo. O número de pessoas que são capazes de expressar, de falar sobre isso, se conta os dedos da mão. Bom, eu sou uma delas, estou fazendo exatamente isso. Tudo isso que eu estou dizendo vocês já tinham percebido e nunca disseram, e não seriam capazes de dizer. Isto para realçar aquilo que eu disse ontem, que o nosso conhecimento mudo não é um conhecimento obscuro que só se transforma em claridade quando verbalizado, quando passa da realidade para o pensamento. Ao contrário, a percepção de realidade é eminentemente transparente. E a tentativa de transformar em pensamento é que pode obscurecer por inabilidade. Quer dizer, eu estou percebendo a coisa certa, mas eu não sei dizer aquilo, então eu digo outra coisa. Não é isso? Então, você vê, você nasce vendo, ouvindo, tendo sentido o tato, etc, etc. Quanto tempo você leva para aprender a falar? E depois, quanto tempo você leva para obter o domínio gramatical da língua? Isso quer dizer que as nossas faculdades de percepção, elas são muito mais antigas e muito mais desenvolvidas do que a nossa capacidade de raciocinar e de falar. E, no entanto, você pega toda a tradição moderna em filosofia, dá a impressão que é o contrário. A parte clara é aquilo que eu penso. Eu penso, logo existo, isso está claríssimo para mim. E o mundo fora, não sei nem se o mundo existe. Então, são 3 ou 4 séculos essa coisa. Você imagina o efeito que isso tem culturalmente. É claro, isso é uma nítida percepção invertida. Né? Então, por exemplo, se eu coloco uma questão filosófica sobre a existência do mundo exterior. Bom, aonde eu coloco o problema da realidade do mundo exterior? Eu coloco esse problema no meu pensamento. Eu não posso colocá-lo na própria realidade. Eu não posso colocar a realidade do mundo em dúvida na própria esfera da realidade. Eu só posso fazê-lo no meu pensamento. Bom, isso já é a prova de que esse problema só existe para o pensamento e não existe na realidade. Portanto, não existe na minha realidade também. Isso quer dizer que o problema, problema filosófico, pseudo-problema filosófico, para mim, da existência do mundo exterior, só pode ser colocado depois que o pensamento evoluiu de tal maneira e conseguiu criar um aparato tão complexo de modos de expressão e raciocínio, que ele começa a parecer uma dimensão independente. Mas esse problema, vamos dizer, da dimensão independente é um problema da abstração. Outro dia, inclusive numa aula, eu comentei outro dia, que no fim do século XIX apareceram alguns músicos, compositores, que falavam da música pura. Então, a música pura é uma pura proporção matemática entre sons. Ela não tem nada a ver com os sentimentos que ela desperta no ouvinte. Tá certo? Então, se uma composição atender, vamos dizer, às regras da lógica musical, ela é boa, ainda que ela soe de maneira horrível, né, aos ouvintes. Eu digo, muito bem, mas se existe esta música pura, por que vocês só perceberam agora? Hã? Então, a música surge muitos milênios antes, sempre associada a alguma atividade, ou a um ritual, ou a um trabalho, ou uma festividade, ou uma dança. Nunca era música pura, era sempre música para alguma coisa. E levou milênios para que os músicos começassem a perceber na música a sua própria lógica interna, separada dos contextos em que ela é usada. Ora, esta música pura, portanto, só existe como abstração na cabeça do músico. Não existe como realidade, ela é um aspecto possível que pode ser pensado isoladamente depois de que você se concentrou bastante tempo naquele aspecto. Né? Mas, você pode dizer, existe a música pura? Eu falo, não, ela não existe, ela nunca existiu. Né? Ela pode passar a existir se você a fizer. Quer dizer, uma música que não presta satisfações a mais nada, nem o ouvinte, só a sua própria lógica interna. Claro, nós podemos fazer isso também. Mas isso não é uma dimensão existente. É uma dimensão da possibilidade cognitiva humana. Não uma dimensão da realidade. E toda a tradição cultural que nós herdamos dos últimos 3 ou 4 séculos é baseada nessa espécie de torção. E é por isso que na psicologia da personalidade você vê a personalidade sendo frequentemente reduzida aos traços isolados pelas quais você pode descrevê-la. Está entendendo? Isso é uma crítica que eu faço a toda a psicologia da personalidade, Gordon Allport, Isaac, todos eles. Mas, quer dizer, eles criam quadros e tabelas de características que podem, de algum modo, ser quantificadas ou por teste ou por observação, etc, etc, etc. Mas é evidente que, primeiro, esses traços, ainda que estejam presentes na pessoa, eles não estão isolados uns dos outros. Então, se você tem uma característica, você não a tem de maneira isoladamente das outras. Por exemplo, um sujeito é preguiçoso e covarde. Bom, ele é covarde porque ele é preguiçoso porque é covarde. Esse não é o problema Tostines. É uma conexão que existe realmente. Quer dizer, existe um traço mais fundamental que determina o outro. E como é que você vai saber pela simples tabela qual é a ordem dos fatores? Então, você separou os fatores, você os desarticulou, e é este conjunto de pedaços quebrados que você chama de personalidade. Quando eles são exatamente o contrário de uma personalidade. A personalidade é uma coisa inteira que se apresenta a você toda de uma vez. Não é isso? As características isoladas são um produto da mente do observador, da mente do estudioso. E só existe para ela. Não existem na realidade como tais. Está entendendo? Então, o que seria, vamos dizer, o caminho ideal de um curso sobre a psicologia da personalidade? Seria afinar a personalidade do aluno de tal modo que ele se tornasse sensível às diferenças entre personalidades e conseguisse verbalizar o máximo possível. Somente a partir daí seria possível começar o que se chama um estudo científico. Quer dizer que uma coisa é o estudo científico construído em cima de observações toscas feitas por pessoas sem a devida sensibilidade para o fenômeno. E a sensibilidade para o fenômeno, é claro, é a condição prévia da observação. Todos nós sabemos que as pessoas não têm o mesmo nível de observação. E se você tenta neutralizar essa diferença mediante o uso de máquinas, né, então o problema duplica, porque nem todas as pessoas têm a mesma habilidade para lidar com as máquinas. E o uso das máquinas tem de ser treinado e vai haver uma série de comunicações subjetivas entre o técnico que está ensinando e o aluno, e assim por diante. Então, isso complica a coisa formidavelmente. Portanto, não existe uma saída científica, tá certo, para este problema. Nós podemos fazer um estudo científico, mas primeiro temos de adquirir, vamos dizer, o know-how existencial para o assunto que nós estamos lidando. Não é isso? Então, faça para você mesmo a seguinte pergunta. Quanto de interesse eu tenho na personalidade real das pessoas? Quantos minutos eu gastei na minha vida para pensar sobre a personalidade de fulano ou fulano? Você vê que é mínimo. Né? Em geral, nós pensamos em nós mesmos. Para chegar a ter este interesse, né, é necessário que os seus conflitos interiores tenham apaziguado bastante e você tenha tempo, tenha uma espécie de energia sobrante para pensar nos outros. Não é isso? Ora, o interesse pelo outro é uma pré-condição do amor ao próximo. Se eu não tenho nem o interesse em saber como é a pessoa, como é que eu vou ter amor pela pessoa? Não é possível. Então você vê que o amor ao próximo também é uma palavra. Né? E se nós formos descrevê-lo, quer dizer, como é o amor ao próximo realmente, nós certamente obteríamos uma descrição mais complexa do que essa que obtivemos do mero fenômeno chamado sexo. Não é isso? No entanto, note bem, isso que eu estou dizendo agora, vocês fazem abanam a cabeça dizendo que sim, portanto vocês já sabiam. É? Né? Mas o sabiam só na esfera existencial, não na esfera do pensamento. Eu estou transportando para a esfera do pensamento uma coisa que é da experiência existencial de praticamente todo mundo. Toda pessoa adulta tem que saber essas coisas. Tem que tê-las percebido de algum modo, tá certo? E eu estou fazendo o possível para que a sequência dos meus pensamentos não obedeça, vamos dizer, à própria mecânica do pensamento, mas se mantenha fiel às percepções que eu tive e que devem conferir com aquelas que vocês tiveram. Então, esse tipo de atividade é que é o característico da filosofia ao longo dos tempos. Quer dizer, você falar, vamos dizer, da esfera da experiência real de tal modo que possa ser reconhecido por quem teve a mesma experiência na esfera existencial, mas que não havia transposto à esfera do pensamento. Então, a esfera do pensamento, ela evidentemente, ela tem as suas exigências próprias, ela tem a lógica, a gramática, etc., etc., a associação de ideias, tem um monte de, por assim dizer, de mecanismos que lhe dão uma certa independência em relação à percepção. Tá certo? Mas, claro que uma das tarefas fundamentais da filosofia é não deixar o pensamento sair voando, mas fazer ele voltar, como dizia Edmundo Husserl, voltar às coisas mesmas. Vamos parar de palavra, conceito, vamos voltar àquilo que nós percebemos. Edmundo Husserl fez desta atenção às coisas mesmas o fundamento da sua técnica de fenomenologia. Mas quando você vê o Edmundo Husserl descrevendo qualquer coisa da realidade, ele só pode fazer numa linguagem enormemente abstrata, quanto mais ele está próximo da concretude da coisa, mais ele tem de desenvolver um vocabulário específico, altamente abstrato, para descrever aquela coisa. Por exemplo, você descrever a diferença entre a percepção da presença e a percepção do círculo de latência. Bom, todo mundo sabe que não é a mesma coisa. Sabe que essas duas coisas estão juntas no ato da percepção, mas não são exatamente a mesma. Como é que nós vamos descrever a diferença? É muito difícil você fazer isso. Precisaria criar um vocabulário para isso. E esse vocabulário necessariamente será ou um vocabulário literário, quer dizer, um conjunto de imagens que sugerem, ou será um vocabulário técnico, que tentará, vamos dizer, para cada ato, para cada nuance de percepção, dar um nome diferente. Então, ou nós fazemos isto algum dia na nossa vida, ou nós continuaremos discutindo sobre palavras eternamente, na total ausência dos seus objetos. Para você trazer o objeto, torná-lo presente, por exemplo, numa aula, você precisa de uma série de artifícios verbais que não existem na linguagem corrente. Isso é a linguagem da reflexão. Quer dizer, a reflexão significa você dobrar-se novamente sobre alguma coisa que já esteve diante da sua atenção. A coisa passou pela minha atenção, eu me debruço novamente sobre aquilo para trazê-lo de volta. E, evidentemente, nós só fazemos isso quando colocamos o problema do conhecimento muito seriamente. Quer dizer, eu quero saber realmente como a coisa é. E, se você fizer honestamente essa pergunta, quantas vezes na minha vida eu me perguntei seriamente como alguma coisa era? Você vai ver que foi muito raramente. Então, um dos elementos do treino filosófico é você frear a máquina de falar e começar a acionar a máquina de perceber e refletir. Refletir não é pensar. Pensar é só transitar de uma ideia a outra, de uma palavra a outra. Tá certo? O refletir é voltar, não é isso? Àquela experiência e permitir que ela fale. E buscar que o seu pensamento expresse o que se passou realmente. Então, isso é um exercício.
É uma espécie de meditação.
Meditação. Sim, é o famoso opúsculo do Hugo São Vito, pensar, meditar e contemplar. Não é isso? Então, o que é pensar? É transitar de uma ideia a outra. O que é meditar? É você rastrear um pensamento ao contrário até a sua raiz na experiência real. Não é isso? E o que é contemplar? Bom, depois que você fez várias meditações, você as vê articuladamente. Quer dizer, é uma a contemplação é uma percepção complexa. Não é isso? Então, do mesmo modo, essa técnica tem que ser empregada quando você lê um livro de filosofia. Você vai ter que rastrear desde a fórmula verbal que o autor lhe entregou até a experiência que ele teve e que justifica que ele diga o que está dizendo. Se você não fez esse rastreamento, você realmente não entendeu nada do livro. Quer dizer, um livro de filosofia, ele não é uma simples leitura, ele é como se fosse uma partitura, ele tem que ser executado. Então, vamos dizer, um surdo pode ler a partitura? Pode. Ele é completamente surdo, nunca ouviu nada, mas ele pode ler a partitura e entender a matemática daquilo. Só que não tem som. Não é isso? Então, em geral, o que as pessoas leem dos livros de filosofia é como o surdo lendo a partitura. Ele capta uma estrutura, uma ordem, mas não a referência a uma coisa. Então, tem signo e significado, mas não tem referente. Então, isso aqui requer anos de treinamento. Até você chegar a perceber como o seu pensamento ele está divorciado da sua experiência. A experiência permanece rica, imensa, porém muda. Eu digo, bom, e é nessa experiência muda que está o reservatório de tudo que nós sabemos. Porque se você faz as contas assim, quantas coisas você percebeu desde que você existe e quantas palavras você falou? O número de coisas é imensamente maior que o número de palavras e que o número de pensamentos, não é isso? E todas essas coisas percebidas, bem, você as conhece de algum modo. Então, o lema do Edmund Husserl, que é voltar às coisas mesmas, bom, esse aqui é o mandamento número um da filosofia. Isso. Senão você está na esfera da pura discussão, retórica, troca de palavras, troca de impressões, etc. E quando você está lidando com um fenômeno, com a personalidade humana, que é um fenômeno que te envolve diretamente, porque você mesmo é uma personalidade humana, né? Esta obrigação é maior ainda. Por exemplo, você perguntar quais os aspectos da minha personalidade que favorecem ou desfavorecem o conhecimento exato da personalidade alheia. Para pensar isso. Quer dizer, você tem uma personalidade afinada para perceber o fenômeno da personalidade ou não? Em geral, não temos. Em geral, não temos sequer interesse em conhecer a personalidade alheia. Não é isso? E, no entanto, qualquer um pode ler um livro de psicologia da personalidade e criar uma opinião. Só que a opinião dele é sobre as palavras que estão no livro, não sobre a coisa da qual o livro fala. Tão logo nós operamos essa torção da nossa atenção, desde a mecânica da linguagem do pensamento, para o objeto, nós percebemos que nós já sabemos muitas coisas sobre a personalidade há muito tempo, nas quais nós jamais havíamos prestado atenção. Por exemplo, você consegue distinguir a personalidade de todas as pessoas que você conhece? Claro que consegue, né? Você não confunde uma pessoa com outra. Não é isso? Você sabe, por exemplo, que tem certos assuntos que você pode falar com uma pessoa, não pode falar com a outra. Por quê? Porque você antecipa a reação dela. Você está fazendo isso há anos. E aí está o depósito da sua teoria da personalidade. É ali que tem que ser buscado. É? Não é em testes e em medições comparativas. Essas medições comparativas podem ajudar, claro. Mas elas só ajudarão se você primeiro tiver esta base, vamos dizer, do conhecimento existencial da personalidade. Eu acredito que é possível você conhecer tão bem uma pessoa, mas tão bem, que você sabe tudo que ela vai fazer. Sempre. De vez em quando pode falhar, uma vez em cada mil pode falhar, mas em geral você pode chegar a este nível. E você tem que ter chegado a isso antes de você se aventurar numa psicologia da personalidade. Então, qual é a técnica para o desenvolvimento da psicologia da personalidade? Bom, é a elaboração da sua própria personalidade como aparato cognitivo. Quer dizer, fazer da minha personalidade, vamos dizer, um espelho translúcido, onde as coisas apareçam. Quer dizer, fazer que as coisas se revelem para você como elas são. Isso é claro que é um treinamento, isso é uma disciplina. Tá certo? E quando eu digo formação da personalidade, é exatamente disto que eu estou falando. Quer dizer, a formação da sua personalidade para a percepção das outras personalidades. E no fim das contas, para a percepção do que quer que seja. Isso. É claro que à medida que você avança neste processo, você vai transcender de tal modo a capacidade de percepção do público em geral, que 99% do que você disser, eles não vão entender uma palavra. É. Mas é o tal negócio, você quer conhecer as coisas ou você quer que todo mundo te compreenda? Se você quer ser compreendido, é melhor você falar só com papai e mamãe, que eles se compreendem sempre. É isso? Agora, se você quer saber como as coisas são mesmo, a primeira coisa que você vai ter que saber é que saber é saber algo que os outros não sabem. Não é isso? Então, só há duas coisas que você pode fazer. Ou você ensina para eles, ou é melhor não falar com eles. Não é isso? Então, pois é, quando aparece uma discussão tipo, sei lá, eu e o Marco Antônio Vila, eu falo, não estou discutindo com o Marco Antônio Vila, estou tentando ensiná-lo e está difícil. Não é verdade, eu não estou falando isso para me gambar. Eu me vejo nessa situação com muita, muita frequência, quer dizer, eu estou ensinando ao cara uma coisa que ele nunca percebeu, que está além da percepção dele, que se ele levar talvez 5 ou 6 anos pensando, talvez chegue a perceber, tá certo? E às vezes você tem urgência de fazer o sujeito entender e ele não vai entender no prazo devido. Né? Então, toda e qualquer obra filosófica é assim. ela deixa um monte de coisa para as pessoas compreenderem depois. Não é isso? Quer dizer, você não tem obrigação de se explicar tão bem que todo mundo entenda. Não, algumas coisas você explica assim, mas outras, a maior parte não. Tá certo? Porém, para aqueles que estão estudando e que querem ser alunos e que de algum modo querem exercer a filosofia, falam, bom, você não tem que aprender a fazer a mesma coisa. Então, um círculo de discussões filosóficas é um círculo de pessoas altamente aprimoradas na sua percepção. Não é isso? E que, além da percepção aprimorada, tem também um conjunto de referências culturais compartilhadas que lhes dão uma linguagem para falar dessas coisas. E essa linguagem, evidentemente, ela é repleta de alusões literárias, recordações, nuances, etc, etc, etc. É preciso tudo isso para formar uma camada letrada. Se você observa a discussão, por exemplo, agora eu estou muito estudando Viena, né, entre fim do século XIX e começo do século XX, né, entre 1890 e 1920, mais ou menos. Né. E você vê que ali havia uma condensação, uma compressão, vamos dizer, de referências culturais comuns, de maneira que as pessoas entendiam imediatamente alusões que nós hoje, para compreender, nós temos que rastrear historicamente aquilo. Então, por exemplo, se você lê os escritos do Karl Kraus, são escritos meramente jornalísticos, mas tão repletos de alusões, é que você precisa de um dicionário para cada uma. Mas naquele instante aquilo era um escrito popular, todo mundo entendia aquilo. Então, tem pessoas altamente sensíveis, altamente diferenciadas na sua percepção e que, ademais, têm, vamos dizer, um repertório de referências culturais enormemente rico que lhes permite dizer coisas que para os outros são indizíveis. Então, de vez em quando, você encontra, vamos dizer, na história, ambientes assim. Quer dizer, não é de espantar que neste mesmo meio, né, o conhecimento da psicologia tem se aprofundado de uma maneira tremenda, quer dizer, a própria obra do Freud surge nesse meio. Não é isso? E você não pode negar que alguma coisa o Dr. Freud percebeu. Não é isso? E quando você observa, por exemplo, as peças de Arthur Schnitzler, né? Fizeram um filme, eu acho que com Tom Cruise.
Eyes Wide Shut.
Hã?
Eyes Wide Shut.
É aquele que ele vai na festa?
É.
Isso é extraordinário, extraordinário. O sujeito é convidado para uma festa, ele recebe um convite. E ele chega na festa e a festa é um ritual satânico. Isso. E ele fica apavorado no meio daquilo. Tem uma moça que eles estão tentando sacrificar, ele tenta salvar a moça, etc, etc. E sai horrorizado. Né? Só que no dia seguinte, vai um sujeito na casa dele e diz, você é um palhaço, você não entendeu nada, aquilo tudo era uma encenação, a gente estava brincando, a moça está viva. Né? Então, só nesta peça, né, o Schnitzler já coloca em dúvida toda a nossa percepção da realidade. Quer dizer, você pode perceber tudo errado, porque tem uma pessoa mais inteligente que você que bolou o cenário. Então, isso é uma das peças do Schnitzler. Ele tem centenas de peças e eram as peças mais populares, né, na época. Então, você vendo ali, vamos dizer, a riqueza da literatura, da poesia da época, do próprio jornalismo, você vê como é difícil você formar uma camada intelectual capacitada para essas coisas. E isso tudo com a guerra acabou. Aquele pessoal se dispersou, foi um para cada lado. Né? E hoje nós temos aqui os fragmentos disso. Mas, quando você começa a assimilar isso aí, essa tradição de uma certa época, eu digo que isso se incorpora, não é só na sua mente, se incorpora também na sua personalidade. Quer dizer, você começa a desenvolver traços que naquela época eram comuns entre as pessoas, e que hoje são incomuns, mas que estão presentes em você, de algum modo. Tá certo? Então, na medida em que você procura ampliar, desenvolver a sua personalidade, torná-la ao mesmo tempo mais integrada, quer dizer, mais centrada e mais complexa, é evidente que vai haver continentes inteiros dela que permanecem imperceptíveis para pessoas em torno. Mas se você não quer isso, então você não quer conhecimento. Né? Buscar conhecimento é buscar conhecer algo que os outros não conhecem, por definição. Porque se é uma coisa que todo mundo sabe, você não precisa procurar. Né? Então, o conhecimento tem esse fator desaculturante, ele tira você da sua cultura, do seu meio social. E por isto mesmo lhe permite agir sobre esse meio social. Então, quer dizer, a sua capacidade de ação e de influência multiplica de uma maneira absolutamente formidável. Não depende de recursos materiais que você tenha, não depende de você falar na TV Globo, tá certo? Ou ter uma coluna na Folha de São Paulo, não depende absolutamente. Né? E, vamos dizer, uma camada intelectual é um conjunto de pessoas com esta capacidade. Então, isso quer dizer que praticamente tudo o que se fala, tudo que se discute na sociedade, foi discutido antes por estas pessoas. Elas moldam a mente. Então, isso é o que chama, vamos dizer, o poder intelectual, o poder cultural, como que é. Isso não tem nada a ver com ocupação de espaços. Você não precisa ocupar espaço nenhum para fazer isso. Se pode você falar, pronto. Né? Então, se eu ver, por exemplo, na Romênia, a influência que teve o Petre Tutse, que é um sujeito que raramente escrevia alguma coisa, ele só falava com os amigos, e o pensamento dele é o que tá, coisa que está mais presente até hoje. Né? É por quê? Porque ele tinha este elemento. Ele estava bastante desaculturado, estava bastante acima da sua esfera cultural, e percebia coisas que os outros não percebiam, portanto, ele abria portas para que percebessem também. Né? Então, o meu objetivo, não só com esse curso, mas com todos que eu dou, eu gostaria de produzir um certo número de pessoas assim. Se nós tivermos isto, então certamente isso vai irradiar de uma maneira benéfica para toda a sociedade brasileira. Queiram ou não, não é isso? E se não irradiar para a sociedade brasileira, vai irradiar para outra sociedade, assim como, por exemplo, tudo que eles fizeram em Viena no começo do século. Bom, a Áustria se beneficiou um pouco disso, mas isso se espalhou pelo mundo e está vindo para a gente até hoje, chegou até mim. Quer dizer, apenas um rapaz latino-americano está lá se beneficiando desta coisa. Entendeu? Então, se não conseguir ajudar o Brasil, vai ajudar os outros. Isso sempre vai ser útil. Agora, quando esta coisa se perde, é muito difícil você recuperar. Então, como é que você vai criar, vamos dizer, um ambiente de percepções comuns, de símbolos comuns, etc., que permita, vamos dizer, uma riqueza de percepção da situação e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade, uma riqueza na sua expressão. Leva bastante tempo para fazer isso, e é exatamente o que eu estou fazendo, mas me parece que está funcionando. Eu vejo assim, eu acompanho muito a cabeça dos meus alunos pelos comentários do Facebook. Eu vejo que esses comentários estão se tornando cada vez mais finos. Né? Às vezes a linguagem não está ainda adequada, porque todo mundo aprendeu a falar pelo método, escrever pelo método socioconstrutivista e tem defeitos de linguagem que é difícil de tirar. Mas o essencial está lá. Então, portanto, quando eu digo que a psicologia da personalidade se divide em duas etapas, primeiro o aprimoramento da percepção da personalidade e depois o estudo científico disso, é porque o estudo científico se baseia num material de experiência prévio. E se não tem um material de experiência, babau. Aí se você imagina, um livro de psicologia da personalidade, qualquer pessoa de 12 anos pode ler. Não quer dizer que ele vai entender, não é isso? A questão das camadas pode ser vista ao mesmo tempo, vamos dizer, como uma estrutura da personalidade e como uma psicologia evolutiva. São elementos que vão se incorporando à personalidade gradativamente, mas que no fim estão todos lá. E que a cada momento as etapas seguintes também estão lá como possibilidades, como potências que podem ser ativadas no instante seguinte. Então, elas nunca estão ausentes. Não é isso? Então, e também é claro que cada camada é pré-condição para a seguinte. Quer dizer, que se o sujeito não passou por aquilo, não tem como ir para a seguinte, ainda que ele possa vislumbrar essa possibilidade para adiante. Não é isso? Então, você imagina, por exemplo, uma criança que não tem ainda o pleno domínio dos seus movimentos. Então, está tentando adquirir. Então, isso aí é que? Camada 2. Né? É a força física, é o domínio que você exerce sobre os objetos em torno e sobre o seu próprio corpo. Não é isso? É uma coisa muito... Quando você vê uma criança aprendendo a andar, por exemplo, ou aprendendo a pegar as coisas, né? Às vezes eu vejo o Jack tentando pegar a tampa de uma garrafa e tenta atarrachar aquilo, né? É uma equação matemática enormemente difícil você fazer, né? A rosca positiva coincidir com a negativa é um problema, né? Então, se ela está nesta fase, então certamente ela não pode passar para a terceira antes de vencer um certo domínio. Mesmo porque o domínio da fala implica um domínio muscular da capacidade de produzir sons. E a criança pequena não tem isso, ela quer dizer um som, sai outro. Né? É um problema tão difícil quanto atarrachar a rosca. Né? Então, você entende que essas camadas, elas não são uma distinção meramente teórica que foi feita a posteriori, mas elas correspondem a etapas da experiência real que não podem ser saltadas, porque uma exige a anterior, cada uma exige a anterior. Não é isso? Do mesmo modo, se o indivíduo não tem uma certa capacidade verbal, né, bem desenvolvida, como ele poderá ter um vislumbre da sua própria história emocional? Ele tem uma história emocional, todo mundo tem, começa a ter a partir da hora que nasceu, mas você a tem só na esfera existencial, não na esfera do pensamento. Então aquilo existe objetivamente, mas não existe para você. Não é isso? Então, de certo modo, toda a estrutura da personalidade já está dada na teoria das camadas. Porque é assim que as personalidades se formam, vamos dizer, pela aquisição de novos círculos de percepção pela mudança do eixo de interesse. Até um certo ponto, esta mudança é impelida pelo próprio desenvolvimento natural, físico. Você está crescendo, tá certo? Então você vai passando de uma esfera de interesse para outra. A partir do momento onde você já dominou os movimentos elementares, onde, vamos dizer, lidar com o mundo exterior já não é mais um problema para você, já não é mais um problema fundamental, quer dizer, atarrachar a rosca já deixou de ser um problema faz um tempo, então é natural que você passe para uma outra esfera de ação. Não é isso? Que é a ação da comunicação. Quer dizer, você tenta agir sobre os seres humanos, interagir com os seres humanos. Né? A cada momento, portanto, está presente na consciência do indivíduo um certo julgamento, uma certa avaliação que ele faz das suas possibilidades de ação e do que lhe interessa fazer em seguida. E isso nós podemos chamar, vamos dizer, o centro da personalidade. Mas o centro não tem um poder total sobre a personalidade, por quê? Nenhum de nós é uma personalidade em sentido total. Existem inúmeros elementos em nós que são totalmente impessoais. Né? Por exemplo, a comida que você comeu e que foi incorporada no seu corpo. Não foi você que inventou. Não é isso? Ela se incorpora ali por mecanismos fisiológicos que você não controla de maneira alguma. E tudo isso são dados, são fatos do mundo externo, que são vividos como se fossem internos, mas que são externos, por assim dizer. A sua hereditariedade, você já não tem a menor ideia, né, de quem foram os seus antepassados, né, que tendências eles tinham, quais permanecem vivas em você, a gente não sabe isso aí. A gente vai tomando consciência disso aos poucos, às vezes com grande surpresa. Não é isso? Então, existem esses elementos que estão em nós e são desconhecidos. Existem os elementos desconhecidos do mundo exterior, da sociedade humana, que para nós são enigmáticos. Não é isso? Do que as pessoas estão falando? Você entra num meio social novo, você não sabe o que você deve fazer ali, quais são os códigos, o que pode fazer, o que não pode, o que é bem visto, o que é mal visto. Você vai ter que descobrir tudo isso. Então, a cada momento existe um jogo entre o círculo de poderes que uma personalidade tem naquele momento, tá certo? E o círculo dos dados externos que ela busca dominar de algum modo. Então, isso quer dizer que todos nós queremos dominar a nossa vida. Ou seja, queremos obter os resultados que queremos. Mesmo que você chegue a uma atitude búdica de dizer, olha, não me interessa o que vai me acontecer, eu aceito tudo do jeito que vier, eu digo, isso também é uma decisão. Não é isso? E ela não é fácil de manter. Ela é uma decisão tão complexa quanto qualquer outra, talvez até mais. Não é isso? Então, O pressuposto da personalidade é esse desejo de tornar-se. Sempre tem alguma coisa que você deseja tornar-se em seguida. Então, quando você busca, mesmo quando você está agindo inteiramente sobre o mundo exterior, tá certo? Você também está mudando o seu papel nesse mundo. Quer dizer, se você, por exemplo, sei lá, está jogando a partida de futebol, você quer vencer a partida porque você quer ser o vencedor e não o perdedor. Então não afetou só o jogo, afetou você também. A sua situação no mundo mudou. E a sua identidade também mudou. Não é isso? Então, esta força é o centro da personalidade. E esse centro joga sempre com elementos desconhecidos, uma parte de elementos conhecidos, é claro, e outros desconhecidos. O que significa que nós não podemos definir a personalidade nem em termos de liberdade, nem em termos de determinismo, porque é absolutamente necessário que os dois elementos estejam presentes o tempo todo. E é por isso que essa questão não tem solução filosófica. Para determinismo ou livre-arbítrio, os dois em perpétua tensão, sem que possa haver uma solução. Portanto, existem elementos determinísticos, contra os quais nós não podemos fazer nada. E existem elementos que estão em aberto e que nós colocamos no quadro. Se não existisse liberdade humana, nenhuma, nós nunca poderíamos ser sujeitos da nossa ação. Nós seríamos apenas um elo de uma corrente causal anterior. Portanto, significa o seguinte, nós não colocamos nada no quadro. E isso é evidentemente impossível. Mas, por exemplo, se você diz uma palavra aqui, você fala, bom, essa palavra não existia antes, ela passou a existir porque você disse. Não é assim? Não existe mais nenhum motivo. Quer dizer, a palavra que você não diz não vai ser dita necessariamente por um vizinho, é você que vai ter que dizer. Então, quando você move a sua mão no espaço, diz, bom, a mão estava aqui, agora ela está ali. Quem foi que botou ela ali? Fui eu. Não foi nenhuma causa que atuou por meu intermédio. Existem muitas causas que agem através de nós, que transcendem a nossa vontade e que nos impelem a agir dessa ou daquela maneira, mas tem outras coisas que não tem como você explicar por uma causa anterior. Então, nós, em parte, somos causa do que acontece. E, em parte, somos instrumentos de forças que nos transcendem. E isto, esses dois elementos estão numa permanente tensão. E o resultado dessas várias tensões, desse tipo que aparecem, são aquilo que a nossa personalidade é a cada momento. A personalidade tem o poder de se estabilizar numa das camadas e não passar para as outras, ela não tem essa capacidade. Ela pode, vamos dizer, não conseguir transpor a passagem de uma camada para outra. Mas, objetivamente, ela será colocada em situações que são próprias das camadas seguintes. Por exemplo, o indivíduo que ele ainda está naquela fase adolescente de buscar a satisfação íntima. O desgraçado quer a felicidade, quer ser feliz o tempo todo. Eu digo, bom, daí ele arruma um emprego. Eu digo, o patrão está pouco ligando se ele vai ser feliz ou infeliz, quer que ele cumpra as tarefas. Então, aí você tem um encavalamento de situações, uma situação íntima vivida dentro de uma situação externa que não tem nada a ver com aquela. Tá certo? E você imagina o número de malentendidos que podem sugerir aí. Por exemplo, você quer que o seu patrão goste de você e se ele lhe dá uma bronca, você diz, ele não gosta de mim. Fala, mas ele não deu a bronca porque ele não gosta de você. Ele deu a bronca porque você fez o negócio errado, pô. Ele não está nem contra nem a favor de você. Não é isso? Você compreender as ações alheias depende muito disso aí. Depende em que camada você está, porque conforme aquilo que você está querendo, você acha que todo mundo está querendo a mesma coisa. Não é isso? Sobretudo, as motivações mais complexas, que são das camadas seguintes, lhe escapam completamente. Por exemplo, esse puro desejo de eficiência, essa impessoalidade do regulamento técnico-científico de uma profissão, pode escapar totalmente à percepção do indivíduo. Porque se ele está na camada 4 e está tudo para ele uma questão de julgamento, de afeição ou rejeição, etc., etc., muito bem, ele vai tentar explicar desta maneira o que dizem para ele. Tá certo? Ele está sempre julgando, será que gostam de mim, será que não gostam de mim, quando os outros não estão nem sequer pensando nele. Né? Pode até gostar do sujeito, fala, bom, eu gosto dele, mas ele fez tudo errado, tem que consertar, pô. Né? Isso quer dizer que, mesmo que você estacione, que o seu desenvolvimento interior estacione numa camada, a vida vai colocando você nas seguintes, né? E cobrando atitudes que vão escapar da sua compreensão. Você observar as pessoas, a conduta pública das pessoas, né? E ver esses desajustes o tempo todo, é um negócio absolutamente consternador, porque é como se fosse, sei lá, uma dança de fantasmas, né? Está todo mundo louco. Ninguém sabe o que está falando, ele não sabe qual é o papel que está desempenhando, ele não entende por que os outros falaram isso, aquilo a respeito dele. Não é isso? E não há, no fim das contas, não há comunicação alguma. Existe apenas uma imensa confusão. Essa confusão existe em toda a sociedade, mas não na mesma quantidade. E a quantidade depende precisamente da existência da camada intelectual capaz de fazer as devidas mediações. No Brasil, essa camada não existe atualmente. Essa camada é representada atualmente por duas ou três pessoas. É eu, Rodrigo Gurgel, mas dois ou três. Nós não damos conta do conjunto, evidentemente. Nós não podemos colocar ordem nesse conjunto. Então, eu acho que eu já exerci influência até demais, até muito mais do que eu esperava. Mas mesmo assim, não botei ordem em coisa nenhuma. Falta muito para isso. Mas seria preciso que todo esse sistema de distinções, de percepções articuladas, tal, se tornasse patrimônio comum, através da educação, da leitura, etc, etc. Então, você pode imaginar, mas a que distância a maior parte das pessoas que você conhece, não só pessoalmente, mas conhece pela televisão, pelos jornais, etc, etc, estão distantes de ter um dia colocado o problema da personalidade humana. Claro que ela sabe um monte sobre a personalidade humana, todo mundo sabe. Mas sabe só na esfera do reconhecimento imediato. E eu acho que essa esfera do reconhecimento imediato é o maior patrimônio que o ser humano tem. Quer dizer, você estar num mundo real que ele é por si portador de conhecimento. Tudo que chega até você é conhecimento, meu Deus do céu. Você vê uma pedra, é conhecimento. Você vê uma lagartixa, é conhecimento. Tudo isso. Nós somos massacrados por conhecimento que não vem do mundo exterior o tempo todo. Mas a transposição disso para a esfera do pensamento é tão problemática e tão difícil que durante 3 séculos os filósofos decidiram se refugiar na esfera do pensamento e ignorar o mundo. Porque estava muito complicado. Decidiram então inverter a hierarquia. E hoje só nós começamos a sair disso. Então, claro que isso é uma tragédia humana. E, evidentemente, o ser humano costuma colocar a culpa da tragédia na ordem das coisas e não nele mesmo. Então ele vai achar que o mundo exterior é uma obscuridade, é uma coleção de enigmas, e ele vai se refugiar naquela parte do seu pensamento que ele entende, e ele vai achar que isso é a única zona iluminada. Essa experiência cartesiana é isso. Quer dizer, o meu eu falando para si mesmo é o núcleo de claridade no meio de um oceano de trevas. Eu digo, mas como oceano de trevas? Você não sabe onde você está, você não sabe quem você é, você não sabe que um cachorro é um cachorro, você não sabe que o seu fulano é seu fulano e não o seu ciclano, você sabe tudo isso, meu Deus do céu. A gente sabe milhões de coisas. E quando nós chegamos ao século XX e temos essa experiência do Wittgenstein, que não é um pensador original, tudo que ele disse tinha sido antecipado por um cidadão chamado Fritz Mautner. Só que o Mautner dizia mais literariamente e ele transpôs aquilo numa linguagem lógico-matemática. Mautner, Mautner. Então, esse Mautner já tinha chegado à conclusão de que o principal não dá para dizer. E a mensagem final do Wittgenstein é essa aqui, né? O essencial da vida nós não podemos dizer. Então, só que isso aí, a coisa dita assim, carrega ainda uma nuance que ele herdou da modernidade, da qual ele queria se livrar. Que é: o que não podemos falar é precioso, mas é muito obscuro, é indizível. Falaram, não, ao contrário. Tudo o que é dizível só existe por causa deste indizível prévio. Ele é a base da nossa linguagem. Né? Por exemplo, na hora que eu falo, qualquer coisa que eu diga, bom, eu estou fixando atenção no meu pensamento, naquilo que eu quero comunicar, mas eu estou baseado numa série de mecanismos neurofisiológicos que me antecedem. Eu sei que eles existem, que eles estão presentes e que eles me permitem falar. Portanto, eu estou sentado no indizível para poder dizer o dizível. Isso quer dizer que o indizível não é tão obscuro assim. Eu tenho dificuldade de dizê-lo, mas não de conhecê-lo. Daí a minha renitente inversão da forma do Kant, que diz que há coisas que nós podemos pensar, mas não saber. Eu digo, muito maior é a coleção de coisas que nós podemos saber, mas não podemos pensar. Nós podemos pensar nelas, a respeito delas, sobre elas, mas não podemos pensá-las, isso é transformá-las em conteúdo do nosso pensamento. Cada pessoa que você conhece, tá certo? É impensável e, no entanto, é cognoscível. Como você sabe que é cognoscível? Porque você a reconhece. E isso não coloca problema nenhum. Será que cada vez que o negro chega em casa, está lá a mãe dele e diz, será que essa é a minha mãe mesmo? Hã? Ninguém faz essa pergunta. Não é isso? Então, se você reconhece, é porque conhece. Não é isso? E o número de coisas que nós reconhecemos na vida diária é absolutamente assombroso. Assombroso. Hã? Ele vai muito além do nosso círculo de percepção imediata. Você acorda no dia seguinte, você está no mesmo quarto. Será que é só isso que você sabe? Ou você sabe que o quarto está na mesma casa? E a casa está na mesma rua? E a rua está no mesmo bairro, o bairro está na mesma cidade? Você sabe tudo isso instantaneamente. Então, este depósito indizível, é daí que nós tiramos um pouco do que é dizível. E as pessoas entendem o que nós dizemos, por quê? Porque elas têm a posse deste repertório indizível também. Ele é a base da nossa inteligibilidade. Né? Ele é o mundo em que Deus nos pôs. Ele é a linguagem divina que nos cerca, meu Deus do céu. Né? Então, isso quer dizer, nós somos muito ingratos à realidade, tá certo? E tendemos a idolatrar o pensamento. Isso é a herança da modernidade. Ninguém antes de René Descartes pensou em fazer uma besteira dessa, mas para dentro virou moda. E quando colocamos o problema da personalidade humana, vamos começar a usar o mesmo método, vamos escavar o que nós já sabemos da personalidade humana. O que sempre soubemos, né? Sempre percebemos e não tínhamos meios de dizer. Bom, nesse curso eu estou lhe dando alguns meios de dizer, não todos, evidentemente, mas alguns, tá certo? Que lhe permitem, vamos dizer, se não descrever, pelo menos aludir, quer dizer, há elementos da personalidade de um terceiro que uma quarta pessoa também conhece. E falar de uma certa pessoa de maneira que o outro reconheça. Está entendendo? Então, isso é uma habilidade que, de certo modo, todo mundo tem. Mas tem apenas no sentido empírico da coisa, no sentido existencial, e não como uma habilidade, quer dizer, desenvolvida. Você vê aqui, por exemplo, os escritores de ficção, romancistas, eles desenvolvem isso a um nível incrível. Quer dizer, você lê 3 ou 4 cenas a respeito de um sujeito e parece que você o conhece inteiro. Por quê? Porque não há traços de personalidade isolada. A personalidade é sempre um conjunto tensional. Então, se tem esse elemento, deve ter outro elemento e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E se você não percebesse este fundo por trás daquele aspecto parcial que está insinuado, você não entenderia esse aspecto parcial de maneira alguma. Né? Então, isso quer dizer que a percepção de totalidade do mundo, de presença total do mundo, está subentendida em tudo que nós falamos, pensamos, conhecemos, etc, etc, etc. Só que é um depósito tão rico que nós nunca conseguimos tirar tudo que está lá. E nem precisamos, aliás. Por que não precisamos? Porque as outras pessoas também estão no mesmo mundo. E tudo que eu disser será reconhecido por elas pela sua referência ao mesmo mundo. Então, você vê aqui, quando a gente fala aqui, a expressão, por exemplo, domínio da linguagem. Bom, muito bem. Você domina a linguagem na medida em que ela seja dominada pela realidade que ela expressa, em vez dela se deixar levar pelo seu próprio mecanismo. Quer dizer, tornar visível o indizível. Quanto do indizível? Só aquele pedacinho que você necessita, porque o resto todo mundo já sabe. Estão entendendo? Então, é por isso que quando eu exponho, por exemplo, a teoria das camadas da personalidade, todo mundo a reconhece de algum modo, porque passou por isso. Pode ser que as minhas palavras não sejam as mais exatas possíveis, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, antes de aprender a se comunicar, a poder atuar no meio verbal humano, não, você teve que ter um certo domínio da sua presença física, do mundo exterior, senão você não conseguiria nem falar. Mas pronunciar as palavras, né? Por isso que é fácil. Por que as crianças falam tudo errado no começo? Por um problema muscular, não sai. Eles ouvem o som, mas não conseguem reproduzir. Então isso é um domínio do quê? Do próprio corpo. Quando você fica mais velho, você não consegue mais imitar como as crianças imitam. Né? Então você vai morar num país estrangeiro, você entende a língua dos caras de trás para dentro, mas você não consegue produzir o raio do som. O que está falhando? A sua inteligência, a sua capacidade linguística? Não, a sua musculatura. Está entendendo? Então, isso quer dizer que a dependência da camada 3 em relação à camada 2 é uma experiência que todo mundo passou e pode reconhecê-la imediatamente. Mas do mesmo modo que você não passará para a camada 5, que é a camada, vamos dizer, do império do eu, sem você ter passado pela 4. Quer dizer que se você é uma pessoa que não adquiriu aquele mínimo de segurança afetiva que você necessita para você enfrentar o mundo, muito menos você vai tentar se afirmar. Quer dizer que uma série de problemas emocionais tem que estar estabilizado para o indivíduo poder, em seguida, tentar ser vitorioso em alguma coisa. Né? Então, enquanto você está na camada 4, você não quer ser premiado pelo que você fez. Você quer ser amado sem fazer nada. Como um bebê é amado. Né? E todos nós precisamos disso. Ser amados e ser reforçados para além dos nossos méritos. Né? Para que depois você lembre de tentar conseguir algum mérito a mais e daí você ser aprovado pelo mérito e não simplesmente porque as pessoas são boazinhas. Não é isso? Então, a diferença entre você ser amado sem precisar fazer nada e você ser aplaudido por uma vitória que você obteve é uma experiência que absolutamente todo mundo teve. Toda pessoa adulta passou por essas duas situações. Não é isso? E também você não precisa ser muito esperto para você perceber que na sociedade brasileira poucas pessoas saem da camada 4. Quer dizer, a etapa do lutar e vencer, tá certo? A pessoa não entra lá, elas têm medo. Então, você pode ter certeza que em qualquer plateia que você encontre, né, em geral as pessoas vão estar na camada 4 e vão estar julgando as coisas em termos de ele gosta de mim ou não gosta de mim. Né? Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Deu para entender tudo? Tá? Então podemos ir. Tem perguntas? É agora mesmo.
Uma pergunta. Pergunta é a seguinte, sobre aquela relação entre o dizível e o que é indizível e o que é dizível. Em que o indizível seria a base pro dizível. Quer dizer, a gente conhece perfeitamente bem aquilo que a gente não sabe exprimir, que a gente não consegue exprimir, e às vezes até a própria expressão pode falsear isso um pouco e atrapalhar. A minha pergunta é sobre as psicoterapias, se elas não partiriam às vezes de um princípio talvez inverso, em que só no momento que a gente é capaz de dizer aquilo que está obscuro, que está oculto, é que a gente tem acesso para, de algum modo, uma cura, uma modificação de algum aspecto da personalidade que a gente quer curar ou quer modificar.
Bom, muito bem, durante muito tempo foi realmente assim, quer dizer, a única maneira que você tinha de dominar esses conjuntos de fantasias, símbolos, etc., é exprimindo verbalmente. Mas depois que apareceu a tal da programação neurolinguística com Milton Erickson, isso já não é tão importante assim. Quer dizer, existem maneiras não verbais de comunicação que são perfeitamente funcionais, às vezes até mais. Você não consegue se comunicar verbalmente com um esquizofrênico, por exemplo, mas através de programação neurolinguística você chega lá. Se bem que o pessoal começou a usar programação neurolinguística para sacanagem, mas originariamente ela é uma psicoterapia e muito eficiente. Outra coisa, por que que um objeto de arte, uma estátua, um quadro, uma poesia, consegue transmitir tanta coisa que você, por sua vez, não consegue verbalizar? Porque ela opera na base do símbolo, quer dizer, o símbolo tem múltiplos significados. E tudo o que nós vemos, tudo o que acontece, na realidade, tem múltiplos significados. Então, o símbolo dá uma ideia desta multiplicidade que está compactada no símbolo. Então, tem muitas coisas que você só consegue exprimir por meio artístico. Mesmo assim, o meio artístico também faz parte do pensamento e não da realidade, embora ele seja um objeto na realidade também. Né? Mas eu acho que quanto mais nós pudermos nos apoiar nesse conhecimento indizível que nós já temos, melhor para nós. Agora, se você começa a forçar a linguagem para ela dizer tudo, você chega à conclusão de que ela é totalmente impotente. Quando ela não é impotente, precisamente porque ela se apoia nesse contexto conhecido e indizível. É a norma. O mundo é o mediador de toda a linguagem. Nós nos entendemos porque estamos todos no mesmo mundo. E se não estivéssemos, a linguagem não poderia construir um mundo para nós. Qualquer comunicação, por mais simples que seja, pressupõe a existência do mundo, a presença do mundo. Né? Agora, a partir da hora que descobriram que a língua é um sistema, e ela só é um sistema sob certo aspecto, ela só é um sistema se considerada no dicionário e na gramática, não no seu uso real. O uso real sempre está se apoiando em alguma coisa extralinguística, mas considerada em si mesmo, abstrativamente, a língua passa a ser um sistema. E daí surge toda essa linguística estrutural, etc, etc. Que vai chegar à conclusão, em última análise, de que nós só falamos a respeito de palavras. Digo, sim, mas quem isolou a palavra do mundo foi você. Daí sobrou o quê? Só as palavras. Então você chega à conclusão de que a língua só fala a respeito de palavras. Mas foi a língua que você inventou. Né? Quer dizer, mesmo nos casos onde a comunicação não verbal é imperfeita, ainda assim as pessoas se apoiam no mesmo contexto não verbal. Por menor que seja o seu domínio. Né? Como é que você se comunica com, sei lá, um bebê pequeno que está aprendendo a falar, aprendendo a fazer as coisas? Através de gestos, expressões, ele, de alguma maneira você se comunica com ele. Você não precisa de ter um domínio técnico da coisa.
Consigo próprio.
Não é tão simples, mas você, ainda assim, você tem mil recursos além da linguagem. Quer dizer, a própria memória visual, auditiva, táctil, etc. Então, veja, saber é, em primeiro lugar, saber alguma coisa que os outros não sabem. Segundo lugar, saber é saber alguma coisa que você não consegue explicar. É sempre assim. Eu acho que esse é o motivo pelo qual tão poucas pessoas se esforçam para saber. Porque tem medo de sair do contexto verbal, socialmente vigente, e ficar sozinho. Na verdade, estão sozinhos, claro que estão. Mas essa impressão, vamos dizer, de terror cósmico, né, impede as pessoas de querer saber. Então faz com que se refugiem sempre no contexto social, verbal, e falam umas com as outras no sentido de confirmar os seus sentimentos, não as suas percepções, preste bem atenção. Sabe, você sente como eu, você é amigo ou inimigo? Nós estamos entre amigos, então nós usamos as mesmas palavras, né, para dizer as mesmas coisas. Eu digo, mas e os objetos dos quais vocês estão falando? Eles não estão presentes, só há ali duas almas se afagando uma outra, né? Ou se estapeando. puro intercâmbio humano, né? A realidade não está presente. Mesmo que a realidade seja uma terceira pessoa. Você está falando de uma terceira pessoa, você não quer saber como é que essa pessoa é mesmo. Você quer saber, nós gostamos dela, você gosta dela, eu não gosto, então você é meu inimigo também. É só isso. Quer dizer, é coisa de uma pobreza terrível, né? Mas é a pobreza da linguagem, não da percepção. E esse abismo entre a linguagem das pessoas e a sua percepção pode chegar ao ponto da loucura total. Começa com a paralaxe cognitiva, que é um negócio que acontece em alto nível intelectual, mas pode chegar à loucura total, onde o indivíduo não entende nada do que ele está falando, porque não tem referência ao objeto. E não precisa entender, porque basta que o outro concorde. O que quer dizer concordar? Dois corações que se afinam. É só isso que interessa. É uma busca de afeição, no fim das contas. Não uma comunicação sobre alguma coisa. Quer dizer, o aspecto de investigação, de ensino, de educação, simplesmente não existe. E é claro que uma das funções da linguagem é aproximar as pessoas, sem sombra de dúvida. Mas você vê, entre dois, um casal de amantes, marido e mulher, namorado, etc., etc., eles só estão falando deles mesmos, evidentemente. Por quê? Porque nada mais interessa. Então, nessa situação, quer dizer, a linguagem da concordância ou da afeição é inteiramente normal, é funcional para aquela situação. Né? Não estão perguntando se você gosta do fulaninho ou não, quer saber se você gosta de mim. Né? Mas em outras situações, quer dizer, de debate público, de ensino, de cultura, é claro que isso é uma doença. Né? Isso aí é o pessoal se isolando do mundo, quer dizer, se fechando numa redoma, né? Onde idiotas que se amam loucamente uns aos outros. Na medida que odeio um terceiro. É só isso.
Camada 4.
Camada 4, mesmo. Mesmo, mesmo. Quer dizer, e se houver, por exemplo, um desafio efetivo, o nego vai fugir. Ele não quer se afirmar, ele não quer vencer. Ele só quer se sentir bem. A gente está observando isso na sociedade brasileira, entre os opinadores, políticos, jornalistas, etc., etc., você obtém a certeza absoluta de que nenhum problema será resolvido jamais. Porque os problemas dos quais eles estão falando não estão presentes. Só estão presentes os seus egos, que buscam afagos. Pois não teve outro dia, apareceu esse senador Álvaro Dias, dizendo, você dizer que o PT é um partido comunista é antipatriótico. Eu falei, não, eu nunca tinha pensado nisso. Eu estou pensando se é verdadeiro ou falso, historicamente falando. Se é patriótico ou não, falando, não vejo como aplicar essa categoria. Isso é a mesma coisa que, sei lá, dizer que o Império caiu é antipatriótico. O que interessa é se ele caiu ou não.
A Coreia do Norte é assim.
A Coreia do Norte, sim, a história tem que ser edificante, não verdadeira, necessariamente. Né? Então você vê que é uma mentalidade de camada 4, pueril. Infelizmente, vamos dizer, no Brasil a gente praticamente só encontra isso hoje. A vida intelectual acabou. Existe, graças a Deus, existe bons milhares de pessoas que estão buscando. E com as pessoas dá para falar, com os outros não dá para falar. E é por isso que eu digo, meu nome, assim, nas minhas aulas de artigo, etc., quem é inteligente sai mais inteligente, e quem é burro sai louco. Porque vai entrando naquela incoerência, naquela loucura, daqui a pouco escapou da realidade. Ontem eu vi o Marco Antônio Villa, fez um comentário de 3 minutos, no qual ele dizia o seguinte, nós, atualmente, o governo tem uma impopularidade que só se observa em situações de crise política, mas não há crise política alguma. Pá, 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 pá. A nossa crise é eminentemente política. Mas em 3 minutos? Hã? Pior, ele não percebeu e quase ninguém percebeu. Então, não há crise, mas a crise não há crise política, mas a crise é eminentemente política. Mas claro que isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não se refere à crise, não se refere a nada fora da cabeça do Marco Antônio Villa. ele está dizendo alguma coisa para sentir que disse. Então, quer dizer, ele já ficou louco. Se ele começa querendo negar o óbvio, o esforço de negar o óbvio enlouquece. Por isso também, você, nesse negócio da camada da personalidade, você, a personalidade ela evolui se dissolvendo, e passando para uma outra clave. E essas progressivas dissoluções são como se fossem pequenas mortes. Você vai, aquele mundo vai perdendo importância para você. Ele não desaparece, ele fica integrado num outro. Mas ele tem que morrer como força dominante para ele se reintegrar como força subordinada. Você imagina, por exemplo, a passagem da quinta para a sexta, onde o indivíduo, num certo momento, ele precisa da autoafirmação para ele adquirir coragem, quer dizer, ele está juntando força. No instante seguinte, ninguém mais quer saber se ele é forte ou não, mas quer saber se ele fez aquele servicinho dele humildezinho, direito. Se o indivíduo se sentir testado nessa hora, ele já não interpretou a situação direito. Porque o seu chefe não está avaliando a sua capacidade. Ele quer que o serviço fique pronto. Se você é capaz ou não, pouco interessa. Capaz ou não, você vai ter que fazer o serviço do mesmo jeito. Então você passou por outra clave. Então, na camada quinta, você era um cara muito importante, você estava no centro dos acontecimentos, você era o herói. Né? Agora você é um jogo-ninguém, como todo mundo. É difícil isso, é? Mas no garoto, eu era campeão de atletismo na escola, papapá, de repente você arruma um emprego no Banco do Brasil. Né? E só tem que levar aquela vida. É a música do Carlo Bergonzi, é o Sonho de Glória. A história do Sonho, quando a gente era pequeno, a gente sonhava em ser famoso, etc, etc. E daí, no fim da música, ele é um coitado, um contador, fazendo lá a sua escrituração. Um Zé Ninguém. Né? Quer dizer, claro que ele passou de uma camada para outra. Ele cresceu, evoluiu, mas ele não sabe. Vamos dizer, a adaptação às exigências funcionais do mundo é uma etapa importantíssima. Quer dizer, o sujeito vai ter que saber fazer alguma coisa. Né? Não é ele mostrar que é capaz. Não, é ele saber fazer realmente. Por humilde que seja. Né? E aí começa o seu domínio sobre o meio social. Só a partir daí. Por isso é que eu digo, qualquer emprego que você esteja, por medíocre que seja, você tem que dar muito valor àquilo e você tem que dominar aquilo completamente. Senão você nunca vai ter segurança nas próximas etapas. Né? No Brasil o pessoal vive falando cidadania, né? Bom, a cidadania é você saber o que fazer perante a sociedade como um todo, quais são os seus deveres perante a sociedade como um todo, não perante a sua situação imediata. Como é que o negro vai fazer isso se ele não sabe fazer nada? Não é isso? No Brasil é muito comum, você chama o sujeito para consertar a sua televisão, ele não conserta a televisão, mas ele é muito simpático e ele conquista a sua afeição. Isso é comum.
Chame de novo. Né? Venha não consertar a televisão.
Quer dizer, ele está numa situação de camada 6 respondendo a camada 4. Isso é tão comum, mas tão comum. E esta, vamos dizer, esta é uma situação, por exemplo, que um americano não compreende. Um americano adulto, ele é, no mínimo, camada 6. Ele pode não ser um cidadão, não acompanha a política, não sabe nem quem está votando, mas o que ele está fazendo, ele está fazendo para valer. É isso? Claro que já tem uns imigrantes brasileiros aí que já estão acabando com isso. Mas, em geral, assim, o normal das pessoas, um homem adulto, está na camada 6. Então você tenta explicar as razões, a conduta de um brasileiro, e os caras ele não entende. Né? Porque ele vai achar assim, mas que vantagens levam isso? Não, eles não estão fazendo para levar vantagem, estão fazendo porque é só isso que eles sabem fazer. Né? A camada 6 é a camada do cálculo, né? Cálculo de lucro e prejuízo, né? Quanto que eu saio ganhando? Você viu, o americano aqui, ele trabalha o ano inteiro, e ele vê no fim do ano quanto ele conseguiu guardar. Se ele não guardou nada, ele diz, não ganhei nada. aquilo que ele gastou para manutenção não é ganho. Agora você imagina se algum brasileiro pode se dar o luxo de fazer esse cálculo. Você não consegue planejar a sua vida. Essa questão de plano de vida, olha, eu vivi no Brasil 58 anos, conheço gente pra caramba. Né? É, gerações e gerações de alunos. De você não encontra uma pessoa que tem um plano de vida. No máximo você tem um substituto que é um plano de carreira, que serve, vamos dizer, como um suporte material, como uma prótese, né? Na qual, que simula um plano de vida. Daí, quando eu passei o exercício necrológico, então é para as pessoas tomarem consciência de que existe um plano de vida, quer dizer, quem você quer ser. Não é o que você quer ser. O que você quer ser, mas é apenas o lugar que você ocupa na sociedade, não o que você é. Você pode duas pessoas ocupar o mesmo lugar e elas serem completamente diferentes entre si. Eu ainda acho que esse esquema das camadas é a melhor abordagem para o problema da personalidade. Não é o único, certamente. E eu estou dando esse curso, entre outras coisas, porque o modo como eu expus as camadas é uma psicologia evolutiva. Isso. E aqui eu estou querendo mais que vocês considerem isso como uma análise estrutural, quer dizer, todos esses elementos presentes de algum modo ao mesmo tempo. Inclusive as camadas que não foram transpostas, que estão adiante, vamos dizer, com meras possibilidades, elas de certo modo pressionam o sujeito. Porque onde as 12 camadas elas são, de certo modo, uma figura ideal da vida humana. Quer dizer, o ser humano ele foi feito para ele percorrer as 12. Se ele tem a capacidade disso, então, de certo modo, ele tem a obrigação disso. E se você não realiza, então você ficou abaixo do que o ser humano é. Você vê que quando nós julgamos animais, nós não os julgamos pelo espécime mais vagabundo, mas pelo melhor. É isso? Um cavalo de corrida, por exemplo. Você vai julgar os cavalos pelo cavalo de corrida e não por um pangaré manco, né? A vaca leiteira, bom, você vai medir a vaca pelas vacas que dão 40, 50 litros de leite por dia, né? Não por aquela que dá um copinho, coitada, tá? Anêmica. Mas, ao julgar o ser humano, nós sempre julgamos por baixo. Nós achamos que o normal é ser um incapaz e medíocre. E é por isso que a maioria continua sendo incapaz e medíocre. Quando você tem modelos superiores, muitas pessoas querem imitar os modelos. Quando não tem, então o modelo é buscado de baixo. Às vezes, o modelo é confessadamente um simulacro, declaradamente um simulacro. Então, você quer imitar um simulacro. Quer dizer, a imitação da imitação. Então, você vê, a sociedade que chega a isso, como a sociedade brasileira chegou, é evidentemente uma sociedade miserável. Esse problema da personalidade humana está colocado, vamos dizer, no centro da vida social. Quer dizer, quem as pessoas querem ser e quem elas chegaram a ser. Está mais um pouquinho rouco. Ih, a mulher dormiu. É? Minha mulher dormiu na minha aula, que vergonha. Eu também dormiria. Eu sei. Obrigado. Então, na verdade, vamos dizer, essa coisa da personalidade ela pode ser o centro de uma descrição da sociedade inteira. Que é, por exemplo, eu recomendo sempre esse livro, A Multidão Solitária, David Ruiz, em que ele conta, vamos dizer, a história do desenvolvimento da sociedade americana e os tipos de personalidade que eram mais favorecidos em cada situação. Então, por exemplo, no tempo do Brasil, no tempo da colônia, então, era o tipo tradicionalista, bem comportado, como é que se diz, um homem bem adaptado ao seu meio social, né, e com uma boa fama de pessoa honesta, etc, etc. Depois, quando começa a expansão territorial, você precisa de pessoas arrojadas que metam as caras, então aparece o tipo do self-made man. E quando vem depois a sociedade tecnológica, a sociedade de serviços, etc, etc, vem o organization man, quer dizer, o homem que está muito bem adaptado a qualquer situação onde você o coloque. Né? Não tem personalidade alguma, ele se adapta conforme ele muda de emprego, muda de bairro, etc, etc. Um homem plástico, né? Então, são os tipos de personalidade dominante é o padrão moral da sociedade. Esse livro é muito interessante. A Multidão Solitária, The Lonely Crowd, David Riesman, R-I-E-S-M-A-N. Esse é um clássico da sociologia americana. Sim, você vê a questão, por exemplo, a questão do homem cordial. O homem cordial foi uma figura de linguagem inventada pelo poeta Cassiano Ricardo, né, para descrever o que lhe parecia ser o tipo médio do brasileiro. Mas é uma impressão inteiramente subjetiva. E daí surgem discussões que se prolongam até hoje para saber se o brasileiro é o homem cordial ou não é o homem cordial. Eu digo, bom, mas baseado no que você falou da cordialidade brasileira? Por exemplo, no Brasil colônia, os senhores de terra, eles costumavam, quando construíam uma casa, jogar um escravo preto vivo lá dentro, né, e cimentar o cara. Isso que dava sorte. Essa é a cordialidade, né? Você vê, o Brasil foi o país mais escravagista do Ocidente, né? Aqui nos Estados Unidos você teve, vamos dizer, um quinto do número de... Vamos dizer, com uma população muito maior e uma atividade econômica muito mais intensa, você teve um quinto do número de escravos que teve no Brasil. A escravidão no Brasil foi tão importante que tem o livro do Jacob Grönberg, O Escravismo Colonial, ele mostra que o escravismo era a base da economia brasileira. Não era uma economia capitalista, nem feudal, era um tipo específico chamado escravismo. Então, como é que você vai falar de cordialidade no meio disso? Então, é claro que o conceito de cordialidade ele nem se aplica e nem não se aplica, porque você pode ver traços de cordialidade, traços que confirmam a cordialidade e traços que a desmentem. Mas, pelo critério das camadas da personalidade, você tem um critério objetivo, difícil de aplicar, mas aplicável. Então, eu posso dizer tranquilamente, a sociedade brasileira é uma sociedade de homens de camada 4. O que não é, vamos dizer, julgá-los positivamente nem negativamente. A cordialidade é uma qualidade positiva, evidentemente. Né? Mas a própria cordialidade é um traço de camada 4, não sei se você percebe. Quer dizer, ele gosta de mim ou não gosta de mim? Ele é simpático ou antipático? Então, critério de camada 4. E essa dominância da camada 4 na sociedade brasileira, você observa em qualquer debate público sobre qualquer coisa. É um fato acachapante. Todo mundo está em busca de simpatia. Não de eficiência, não de honestidade, não de conhecimento. É a simpatia que interessa. O critério da simpatia se sobrepõe de tal modo que... se aparecer um neguinho simpático, eu digo, bom, ele pode ser o maníaco do parque, está entendendo? Ele pode ser o maior assassino. As pessoas vão dizer, mas ele é boa gente. Esta coisa brasileira de você querer ser amigo de todo mundo. Eu me lembro, tinha um jornalista no Rio de Janeiro, não vou dizer o nome, era o cara maior reaça da paróquia, era puxa-saco dos militares, etc, etc. E ele se orgulhava muito de que no círculo de amigos dele estava cheio de comunista. Né? Então, os comunistas são simpáticos. Né? É aquele negócio que dizia o aluno do Erich Wegener, ele falou, você é uma boa pessoa, mas infelizmente quando tiver a revolução nós vamos ter que matar você. Se não fosse no Brasil, eu falo, não tem importância, pode me matar quando tiver a revolução, eu sou seu amigo, eu gosto de você. Quer dizer, como se pudesse existir, vamos dizer, numa pessoa, algum traço mais significativo do que a atuação pública dela. Se você, na sua atuação pública, está lutando pelo mal, ele é mal, evidentemente, mesmo que seja simpático. Mas, às vezes, você pode circunscrever, vamos dizer, o seu círculo de convivência imediata, quase física, e ali o mal dele não aparece. Não quer dizer que não exista e que não seja predominante. né? Foi quando eu conheci o Leonel Brizola. E eu acho que é a pessoa mais simpática que eu conheci na minha vida. Eu falei, é um sujeito cativante. Mas nem por isso ele deixou de destruir o Estado do Rio de Janeiro. Nem por isso deixou de ter compromissos políticos com criminosos, etc, etc. Então, é o bandido simpático. E isso aí, vamos dizer, na sociedade brasileira, é fundamental. A simpatia é uma coisa fundamental. Aqui já não é tanto. Você vê o número de vezes que os americanos elegeram pessoas antipáticas, mas que pareciam honestas e capazes. O George Bush pai. Você olhar e falar, mas esse cara é tedioso, esse é um burocrata. Né? No entanto, votaram nele. Porque pareceu mais honesto que o outro. É que é um tipo mais prosaico do que o Eisenhower. O mais sem graça que tinha. No entanto, todo mundo votou nele. Também vou dizer, veja o número de pessoas que votaram no Lula por uma espécie de afeição paternal. Coitadinho, ele era pobre, ele subiu, teve que dar uma força para ele. Quer dizer, isso aí é mais ou menos como você afagar a cabeça de urso, né? Bichinho, bonitinho e tal. Agora, uma vez que você tomou atitudes públicas baseadas nisso, você está comprometido com isso o resto da sua vida, e você abandonar aquilo, você, por exemplo, perceber que o cara é maligno, que é um ladrão, etc, etc. É uma crise existencial. Meu mundo caiu. Teve a dificuldade que as pessoas têm para simplesmente mudar de candidato. Né? É uma crise existencial. Quer dizer, você confia num candidato, num deputado, como você confia no seu pai e sua mãe. É um elemento da sua segurança emocional, pessoal. Aqui nos Estados Unidos você não vê isso. Todo mundo votou no candidato, ele não funcionou, a gente chama ele de volta, tira ele daí, pô. É um funcionário como qualquer outro.
Então, é o seguinte, o tempo que eu vi aqui nos Estados Unidos, eu vi que as pessoas realmente, por exemplo, o cozinheiro, ele está cozinhando lá com a alegria da vida dele, entendeu? Ele está querendo realmente fazer aquilo ali. Como é que você pode ver o sentimento de indiferença à luz do raciocínio que o senhor está expondo para a gente? Por exemplo, se eu for um cozinheiro, eu vou ser muito feliz. Se eu for um dono de posto de gasolina, eu também vou ser feliz. Se eu for um dono de, sei lá, empreendedor, eu vou ser feliz. Se eu for um intelectual, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Como é que a gente vê o sentimento de satisfação e, ao mesmo tempo, indiferença com relação a tudo isso?
Bom, acho que, em primeiro lugar, mas a influência do cristianismo aqui nos Estados Unidos foi muito mais profunda. Mas muito mais. Quer dizer, as pessoas eram educadas na cristandade, no amor ao próximo, desde pequenininho. No Brasil você tem um cristianismo ornamental, um cristianismo de quermesse, de procissão, de paramentos, etc. É estético, tá certo? Não, não moral, não ético. Então, o próprio...
Eu posso fazer um parênteses? Porque quando eu disse ser feliz, não é no sentido de alcançar a felicidade, mas no sentido de estar satisfeito.
Sim, o sujeito está presente naquilo que ele está fazendo. Né? Ele não está aqui fazendo uma coisa e pensando tudo o que lhe falta. Então, vamos dizer, em primeiro lugar, a presença do cristianismo aqui foi muito mais profunda. Você vê que o próprio Papa João Paulo II observou com uma agudeza tremenda, disse, os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não na fé. Quer dizer, eles sentem desta maneira, mas na hora de agir, eles não agem de acordo com isso. Quer dizer, a fé é a vontade, é a vontade. Então, esse é o primeiro elemento. Segundo, você teve aqui toda essa fase do self-made man, em que o indivíduo depende exclusivamente dele mesmo. E que o que interessa é ele saber se virar na situação em que ele está. Ele não tem a quem recorrer. Né? Isso não, simplesmente não houve no Brasil. Né? No Brasil, você pegar no tempo da colônia do Império, metade da população era de escravos, a outra metade era um bando de pé rapado. Quer dizer, só quem tinha poder de iniciativa é quem tinha um exército particular. Só esses eram homens de ação. Então, a ação individual praticamente não existia. Você tinha os senhores de terra, que tinham lá um bando de capanga armado, Eles podiam fazer alguma coisa, podiam falar grosso, os outros tudo tinham que baixar a cabeça. Então você tem, quer dizer, a mentalidade subserviente é comum no Brasil. E se você é subserviente, bom, você não vai ser feliz de maneira alguma. E ser subserviente é ser um insatisfeito. Sem contar essa metade de escravos. Você acha que algum escravo podia estar contente, meu Deus do céu? Você estava lá na África, né, catando coco, caçando leão. Chega um cara e te dá uma martelada na cabeça, você acorda na América e te dá uma pá. E manda, ah, faz um buraco aí. É um nonsense total. Quer dizer, a vida do cara acabou. Ele não tem como recuperar o sentido de vida. Então vai viver de arranjos. E o que quer que aconteça, ele vai estar insatisfeito. Se ele chegar a presidente da república, ele não vai estar satisfeito. Por quê? Cortou o sentido da vida dele. Esse, vamos dizer, desprezo pelo sentido da vida, desprezo pelo plano de vida, tá? É geral no Brasil. Então, vamos dizer, as pessoas estão infelizes mesmo quando elas conquistam lugares que estão acima da sua capacidade. Aí fica até mais infeliz ainda. Né? E outra coisa, você tem... Aqui nos Estados Unidos, você observa o seguinte, que as pessoas querem que você dê certo naquilo que você está fazendo. Qualquer porcaria que você faz, todo mundo fala, ah, I'm so proud of you. Você vê o que eu fiz. Ganhei a partida de futebol, né? Ou joguei a partida de futebol, perdi, mas I'm so proud of you. Né? Quer dizer, é uma sociedade de incentivo. Ao contrário, o Brasil é uma sociedade de boicote. Né? Se alguém dá certo, você quer derrubar o cara. Por causa dessas origens. Né? Se você estudar a história, vamos dizer, da religião católica no Brasil, você vê que durante o século XIX a religião católica foi quase suprimida. Né? Os imperadores eram contra a igreja. Podia ser até um pouco católico no fundo, mas... que a disputa de poder com a igreja, conseguiram boicotar sobre todos os aspectos. Tanto que, no dia da independência, havia 3 mil monges no Brasil. No dia da república, havia 8. Foi acabando. As escolas católicas foram fechadas. Né? Então, a igreja se retirou e entrou no lugar dela um monte de superstições, né? Que depois a própria igreja tenta absorver de algum modo, mas não consegue. Né? Então, qual é a religião do Brasil? É católico, apostólico, macumbeiro, sem dúvida, todo mundo. Mas, então, você, que porcaria de religião que é essa, meu Deus do céu? Que aspecto moral pode ter a coisa? Né? Então, é a religião sem moral, que é o ideal do pessoal da USP, né? A Marilena Chauí, os outros dizem, não, é uma religião sem dogma, sem religião sem culpas. Você vê, no rito Yoruba, tem ritos para fazer cair o saco do seu inimigo. Cai as duas bolas, você fica contente. Essa é moral. Quer dizer, é uma coisa absolutamente amoral. Ela é funcional. Né? É um instrumento na luta pela vida. Fazer macumba para acabar com a vida do outro. Mas não tem moralidade nenhuma. Mas mistura isso com um pouco de moral cristã, né? E você vê que vai dar um complexo desgraçado. A formação moral do Brasil foi a pior que você pode imaginar. Não é aquele problema que o pessoal daquele lugar comum que diz, não, só veio aqui, só veio bandido, etc, etc. Não, não é isto. A maior parte da população nunca foi bandido. Né? A maior parte da população é honesta até por incapacidade de ser desonesto. Mas não tem padrão moral nenhum, não tem ideal nenhum, não tem sentido de vida. E é sempre e sempre um frustrado. É sempre um derrotado, mesmo quando vence. Isso que eu via, por exemplo, quando morava no Rio de Janeiro, a governadora Benedito da Silva, ela era governadora do estado, e ainda se sentia mulher favelada, coitadinha, pobrezinha.